Meiji Ken Kakuro Mantan, Rurouni Kenshin.
Atenção, atenção, está começando para toda a internet, sim, mais um Wikicast, e estamos na mesa com os insurgentes mais nipônicos, Kenô,
Opa, sou o bando de otaku fedido.
e eu, Bigode, porque quem está aqui são convidados, sim, estamos com ele, o rapaz que é totalmente japonês, o Senna.
E aí, galerinha, tudo da Jobo?
Ele começou bem, mas ele começou errado, que ele já tinha que meter um Domo arigato sayonara, tipo assim, né? Mas tudo bem. Ele mandou o Jabô, pra você que não entendeu, é o moleque retardado da novela, e eu falei Jabô errado, porque eu falo errado em português, não vou falar japonês. E acabou, Kenô.
Inclusive, o Senna, ele tá gravando esse cast vestido de Goku, hein?
É porque ele só tem essa fantasia, né? E estamos com ele, sim. E caralho, é o Business Cat que tá com a gente, né? Isso.
Isso.
E é ele mesmo, então, o Business Cat!
Presente. Muito obrigado aí pelo convite.
O viado não podia ter um apelido, um nome, né? Que pra mim aqui é tudo é nome de verdade. É Business Cat. Ele quer me fuder, né? Porque eu até consegui falar Business Cat, eu vou só chamar ele de
Cara, fala
Cat.
exato, lá no locador a gente faz isso, cara. A gente só chama ele de cat,
Quer me sacar.
né? Às vezes é business, às vezes é cat, mas nunca é os dois juntos.
Como é que é peixe em inglês?
Nossa, não, 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 não vou deixar isso, não, não, não. Em nome de Carlos Alberto, não, não vou deixar.
Ah, mas é isso aí. Calem a boca que nós vamos falar.
Não, não, eu me nego, eu
Calma
me
aí, viado.
recuso.
Calma aí, viado. E é isso aí. Vai começar mais um WeCast. Solta a vinheta com a música do Samurai X, porra.
Arigatou! Samurai quer assistir pra isso. Comer. Samurai quer amarrar o tchan. Samurai quer tchan, 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 tchan. É, vem a minha ninja.
E é isso aí. Ele deve ter vindo a música do Samurai X, ou não, né? Veio com aquelas músicas loucas que o Walter apresenta pra gente. Hoje, a gente demitiu geral o Albino.
Podia falar a música do Samurai X,
um forró. Ou um forró, cena, pode ser. Caraca, imagina. É versão do Tatix em forrozinho.
Posso sentir o perigo e o caos, pois ninguém agora vai me amedrontar. Com a minha mente voa mil lugares, a imaginação me dá forças pra voar.
Eita caralho, seria sensacional, mas vamos lá. Galera, tá todo mundo hoje foi de férias. O Albino falou que ia aparecer, mas aí deu um problema na minha internet. Eu mandei mensagem pra ele aparecer. Se ele aparecer, ele apareceu. Se ele não aparecer, não apareceu, obviamente, né? E a gente faz o quê? No final do ano passado, se não tiver enganado, o Keno levantou a bola pra mim e falou assim: porra, vamos gravar Porra, na verdade nem foi isso. Eu acho que cheguei e falei: precisamos gravar outro cast com cena. Aí, mas sobre o quê? O Bigode só vê anime antigo. Quer dizer, ele via, né? É um bosta, né? Aí eu falei, o Keno levantou a bola no final do ano passado e falou assim: porra, vamos gravar sobre Samurai X, Rurouni Kenshin. E, cara, foi um anime que fez muito parte da minha infância ali, minha infância, adolescência, eu tinha 15 anos. Eu já vou começar com as perguntas básicas, eu vou começar pelos convidados, que não fica por último, vou começar com o Senna. Senna, acredito aqui que todo mundo conheceu o Samurai X na Globo. Me conta aí, como que você conheceu o Samurai X? Aí ele vai falar, na Globo. Aí eu. Foda-se. Mas vamos lá, como é que você teve o seu primeiro contato com o Samurai X?
Cara, pior que não foi. Eu fui assistir na Globo depois, eu vi o mangá primeiro.
Viu? Rapidinho, Olha! Senna, só te cortar. Eu tava tomando banho. Eu tava tomando banho ontem, ou foi hoje, tava assim. Eu vou começar o cast, como sempre, perguntando como eles conheceram um anime. Aí vai vir um viado do Senna e vai falar: conheceu o primeiro mangá e vai me fuder. Mas tudo bem, vamos lá. Aconteceu. Ah,
Mas foi é porque eu estudava de manhã, não dava pra eu assistir na Globo, né, o anime. Eu fui conhecer quando a JBC lançou.
Ah, menos mal. Não foi no mangá japonês. Mas tu começou já lendo o mangá Ou tu viu, aí primeiro viu no
cartão? Não, eu já conheci das revistinhas, né? De ver na própria Henshin,
na né? Ultra na Jovem, Ultra Jovem.
Na Ultra Jovem, quando sobrava espaço, né? Quando eles paravam de falar um pouquinho.
Sim. Ô, Senna, eu tenho todas as Ultra Jovens, acho que lançadas aqui em casa ainda.
Caramba, hein? Tem muito material de Dragon Ball aí, hein?
Tem, pra caralho. Mais do que o Akira Toriyama. Mas aí, quando tu conheceu o Samurai X, qual foi a primeira impressão que você teve?
Ah, putz, essa pergunta é difícil, hein?
Bom.
Deixa eu ver. Ah, eu curti, era baratinho, né? O mangá era R$2,50.
R$2,99, alguma coisa assim. R$2,50,
R$2,99. Sim, não, ele começou R$2,50 e a máxima dele no final foi R$3,90,
se eu não me engano. Era baratinho, cara. Você voltava a pé do serviço e já comprava o mangazinho.
Sim. Comprar com o troco do lanche, né, cara? Sei lá, você lanchou lá, bonitão no serviço e compra depois. Também comprei essa edição também.
É, eu acho que provavelmente todo mundo vai falar, né? O que mais chama atenção no Samurai X a princípio é a espada dele, né?
Sim.
O samurai que tem uma espada igual a dele, né? Que a gente vai falar mais pra frente, não vou não dar spoiler.
Então, agora Deixa eu já pular pro Business Cat, que hoje o meu desafio vai ser chamar ele toda hora de Business Cat. Business Cat.
Cara, você já notou o padrão lá no podcast, tem uma palavra que o Bigode não pode falar. Primeiro foi Tokusatsu, né? No
próprio cast. Na verdade, começou com Nostalgia, lembra? Que não saía Nostalgia.
Sim, lembro.
Mas vamos lá, Business Cat. Não, eu vou chamar de Business Cat, que aí eu vou ficar com vontade de fazer a piadinha Fishbowl Cat e vai ser foda. Mas e tu, Business? Ah, filha da puta. Mas, Albino Moreninho chegando agora. Albino?
Então, boa noite.
Boa noite, estamos falando de Samurai X. Fica você e o Keno por último. Eu tô no Business Cat. Business Cat, como que você conheceu o Samurai X, meu jovem?
Então, eu conheci no Toonami, né? Eu chegava da aula querendo ver o Dragon e peguei. Eu não queria pegar o Samurai X de resbalo e, pô, acabei pensando bastante, assim, na história. E perguntasse o que me chamava, que chamava mais atenção, assim, antes. Eu acabei gostando da parte que, tipo, é uma história fictícia, mas que envolve alguns fatos reais, né? Tipo, da história do Japão mesmo. E isso acabou me chamando a atenção na série, tirando, claro, toda a ação e massa velho que toda criança gosta.
Albino, e você, Albino? Tu viu Samurai X? Não via? Só viu o filme? E você, meu jovem?
Eu vi Samurai X, já cheguei até a baixar pra ver o dever de ver. Senão eu não roubo, cara. Fica a pessoa normal.
Valeu, a gente tem dois estranhos. Acabou de ofender os convidados, chamar eles de esquisito, né?
É por isso que eu gosto do Albino. O Albino é tipo, como eu posso dizer, aquele personagem que ele tem que aparecer e ele tem que falar a parada que é engraçada. E é isso, então tá bom.
Albino é aquela. Pra você que não tá
ligado. É engraçado, cara. É que, porra, a maioria das pessoas conhece pela Globo, porra.
Sim. Não, cara, sim. O Albino é tipo que é a sua avó maluca, né, cara? Que a tua avó já é muito velha e que, tipo, do nada fala alguma merda assim que ninguém esperava, né? Chama o Neto de viado.
É. Não, normalmente tá certa, né? Mas tudo bem.
Mas o Keno, e você, Keno? Vai dizer que, cara, conheceu onde? Ai, quando eu tinha meu canal japonês no DirectV.
Quando eu morei no Japão, né, cara? Não, sacanagem. Não, eu realmente, a primeira vez, o primeiro contato, foi com a Globo. Teve uma parada engraçada. Eu só assisti um episódio na Globo, do Samurai X, porque quando o Samurai X começava...
Você assistiu um, na verdade, você assistiu um 5, né? Que eles juntavam.
Verdade, né, cara? Eles retalhavam o retalhador, né, cara? O Samurai X, ele começava muito tarde, cara. Eu não lembro o que deu na Globo, que tipo, eles estenderam, acho que era TV Globinho na época, não lembro o que era agora. E até meio-dia. E tipo, meio-dia já era o horário que eu tava saindo de casa pra ir pra escola. Então, eu só vi um episódio. Aí muitos anos depois é que eu consegui botar um Cartoon Network aqui em casa, que eu comecei a assistir a série no sério. Quando ela passava de madrugada, eu nunca. Cara, ela nem passava nesse tsunami que o Cat chegou a ver, não, cara. Ele passava um horário muito louco no fim de semana, era todo sábado, e eles botavam um desenho qualquer lá e passavam 4 ou 5 episódios desse desenho pra tapar o horário da madrugada. E eu assisti por aí, cara, acompanhei praticamente quase todo o anime, eu vi toda a saga Shishi e a saga Filler que vem depois, a do Shogo Makuza, praticamente ali, cara. Depois disso, o Cartoon encerrou do nada a exibição do anime, eu acho que eles perderam direito. E aí realmente comecei a virar fã mesmo lendo o mangá do Samurai X, cara. E cara, a primeira impressão que eu tive quando eu praticamente li o Samurai X com o anime, se mais pelo Massa Velho, é porque se você pegar a estrutura do mangá, você vê que ele é um mangá que ele é muito mais puxado pra parte do romance, né, cara? Eu até comento muito com alguns amigos meus que também leram e tal, eu falo, cara, o Samurai X é um mangá perfeito pra você apresentar pra sua namorada, pra alguma menina, tipo, ah, porque eu quero ler um desses negócios aí, qual que eu leio primeiro? O ritmo da história, apesar de ter a ação, ela é muito mais meio que aquele romancezinho bobo, né? Você vê até que o próprio modo como que Kenshi, aquela vida deles ali, é uma parada mais romantizada, né? O próprio nome, eu acho que em japonês tem uma parada dessa.
Um subtítulo, As Crônicas de um Romance da Era Meiji.
Sim, então, cara, isso que me chamou a atenção, porque querendo ou não, é um negócio diferente, principalmente eu que sou... Eu, não só eu, acho que o Senna também, a gente que é muito consumidor desse mangá mais porradeiro. Pô, o Samurai X, ele realmente era um mangá muito diferente do que era apresentado na época, né? Principalmente que era uma época que você tinha Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, um mangá que era porrada pura, né? Então, realmente, eu achava isso interessante.
Eu posso dizer pra vocês que, obviamente, né, o babaca que conheceu na Globo, só que aí tem um detalhe que ninguém sabe, né? Eu já tinha falado isso pro Kenô uma vez, não sobre o Samurai X. Eu odiava Dragon Ball Z, e eu posso dizer que eu sabia tão quanto o Akira Toriyama depois de uma época, porque eu li...
Se duvidar, você sabia mais, ô Bigode, que até hoje... O Akira Toriyama não sabe nada de Dragon Ball.
Cara. Então, tipo assim, eu sabia muito de Dragon Ball Z, mas eu não gostava de Dragon Ball Z, né? E via porque tava na moda. Foi poucas coisas que eu não me arrependo de fazer porque eu tava na moda, exceto a maconha e cheirar a cocaína. Mas isso era tranquilo.
Bigode, você sabe quem é o tal Pai Pai?
Sei, porra. Tal Pai Pai é aquele maluco com a roupa roxa, né? Que tem um episódio depois que é sensacional, que ele vai lutar com o Goku, ele tira as paradinhas lá, né, da mão, já na Saga Z, né?
Isso. Então você já sabe mais que o Toriyama, porque numa entrevista recente perguntaram pra ele desse personagem e ele não lembrava quem era.
Puta que pariu. É porque ele criou muitos personagens, né? E tipo, o Samurai X foi basicamente a mesma coisa, mas eu cheguei a acompanhar mais a saga Shishio na Globo, eu tinha o mesmo problema que o Kenô, e eu só fui começar de fato a virar fã de Samurai X, aí já eu cruzo mais com Senna. Ele começou a passar no Toonami, também no Cartoon Network às 6 horas da tarde, e foi na mesma época que eu comecei a comprar o mangá. Então eu comecei a acompanhar de fato o Samurai X, comprei CD de música do Samurai X,
foi
na época que eu morei. Eu morei em Fortaleza e eu consegui comprar o CD de música do Samurai X, e a trilha sonora pra mim era uma das coisas que mais marcava também, né? E eu comecei a consumir o mangá. Mangá esse que eu ainda tenho em casa, infelizmente esse eu não completei, acho que faltam 10 fascículos. Toda vez que eu vou na Bienal, eu esqueço de ver os números que faltam pra eu completar. E eu completei essa versão mais nova. Né? Na verdade, falta um também. Eu sempre esqueço de comprar um.
Mas que aqui, isso?
Mas depois eu compro, que eu falo, ah, depois vem a Bienal e eu compro essa merda. Né? E eu tenho aqui o mangá, ainda não reli. Eu ainda tenho muita da história fresca na minha cabeça, né? E foi um mangá que pegamos também já na parte do Business Cast. O interessante é que sempre que a gente grava um programa, eu sempre perco a parte de todo mundo e junto pra mim, né? Que foi uma outra coisa interessante também. O mangá, ele me ensinou, mesmo que não factualmente, né? Mas um pouco da história do Japão, né? Eu já tinha visto, acho que todo mundo aqui chegou a ver também, acredito eu, né? O Último Samurai com Tom Cruise. Tem coisa ali que bate um pouquinho. A questão até da ferrovia no Japão, que vai vir no século XIX e tudo mais, né? O Japão vai abrir seus braços pro Ocidente. E o viado Kenô não viu O Último Samurai, porque é um filho da puta.
Né? Eu também não.
Vocês são todos uns viados. Eu vi no cinema essa merda. Puta que
pariu. Olha só. Eu já vi, cara.
Não, cara. Eu já vi. Cara, já vi passando várias vezes na TV.
Passa direto na HBO.
Olha, esse é Tom Cruise, cara. Não, não, valeu.
Tipo assim, aí que tá. Mesmo sendo Tom Cruise é bom, cara. Olha, quero ver.
É, porque tem o Ken Watanabe. O Ken, eu gosto.
Ken Watanabe, não. O japonês padrão de Hollywood. Precisou de japonês. Ken Watanabe, né, cara? Eu sou o primeiro da lista.
Japonês, chinês. Qualquer porra de olho puxado é ele mesmo.
É ele mesmo.
E tem um ator também que fazia o Lúcio no Cybercops. Ele tá nesse filme
aí. Eita, olha aí,
ó. Olha aí, ó. Quem sabe faz ao vivo. Aí, tipo, eu acabei gostando, cara, do Samurai X. Então, eu vou começar com vocês que nisso, tirando, acho que o Senna, né, e eu acho que o Kenô, todo mundo viu o desenho. Vamos começar falando um pouco sobre o desenho, depois a gente faz um pouquinho ali sobre o mangá, e a gente fala sobre o filme, Vocês topam?
Sim!
Então, também se não topassem, foda-se. Quem manda nessa merda sou eu. Sacanagem. Mas assim, cara, eu vou começar e a gente vai divagando, né? Vocês sabem, a gente não fala especificamente episódio por episódio, mangá por mangá, foda-se. Mas, assim, o que é o Samurai X? Eu vou pedir que, porque o Senna é a maior autoridade, ele me interrompa assim que eu começar a falar merda. Tipo agora, já pode interromper. Sacanagem. O Samurai X, ele vai ser a história do Kenshin Himura. Que...
140 anos, durante o período turbulento da era Tokugawa, um samurai real viveu em Kyoto. Se chamava Batosai o Retalhador. Batosai, o espadachim mais poderoso, retalhava as pessoas numa cena de carnificina e limpava o caminho para uma nova era. A era Meiji. Mas ele desapareceu após o término dos tumultos. Enquanto seu desaparecimento continua um mistério, o nome Batosai, o Retalhador, se tornou uma lenda.
Vale lembrar também que o Nobuhiro Atsuki, né, que é o criador do mangá,
o criador.
Né, ele se baseou muito em outros personagens para fazer. O Kenshin é a junção, se eu não estiver enganado, de três personagens que existiram mesmo na Era Meiji. Não, antes da Era Meiji, no regime Tokugawa. Né?
Sim, sim.
Foram personagens centrais ali. E ele é o cara que tá cansado de matar, né? O Japão agora acabou com a era do Shogunato e tudo mais. E ele cansou dessa merda. Só que ele topa com um cara que tá usando o nome dele. Afinal de contas, ele é o Batosai Retalhador. É o cara pica das galáxias, sabe? É o cara que ficou famoso por matar geral e construir o Japão atual. Ele conhece a menina chamada Kaoru, que tá caçando atrás desse Batosai falso. E ali começam altas confusões quando se agregam o Yahiko, o Sanosuke Sagara, e de vez em quando ali aparece a Megumi, né? Que sim, é uma sim, médica, sim. Que vai ser a primeira sagazinha ali, teoricamente.
Não, a primeira ainda é a do Chapéu Negro.
Na verdade, a primeira é do falso Batosai, né? Oi.
A primeira é do falso Batosai mesmo. Eu esqueci o nome do samurai, que o Kenshin é mais baseado, assim, porque é um samurai que ele era até reconhecido, o pessoal confundia ele com uma mulher. Por isso que o visual do Kenshin é até...
Puta, cara!
Mais feminino e tal. E esse cara era conhecido, assim, famoso, assim, nas internets da Era Meiji, porque ele cortou um cara no meio. No...
É o Gensai ou Senna? Assim. É o Gensai Kawakami?
É, esse mesmo.
Esse aí eu não conheço não, cara.
E ele tinha um rosto mais afeminado, assim. Por isso que o Kenshin tem esses traços também.
Só uma coisa, Senna, já vou aproveitar aqui que você tá aqui, você que é o nosso correspondente de Pony.
Opa.
Direto aí do bairro da Liberdade. querendo ou não, no próprio ali, mangá, no anime, eles dão esse background do Batosai o Retalhador, né? Até que a galera não dava um nome certo pro Kenshin, né? Só chamavam, no caso, o lendário retalhador Batosai assim. Uhum. Ele, no caso, chegou a existir realmente um espadachim nesse período.
É esse cara que a gente tá falando, viado.
É ele, exatamente.
São vários. Não tem uns quatro, Senna, não são uns quatro mais ou menos que tem nessa época, assim?
Sim, mas o visual mesmo é baseado nesse.
Sim, sim. Não, mas aí que é a grande questão que eu tô chegando, ô B-Boy. Ele se baseia, como você falou, ele se baseou em vários caras nesse período do Bakumatsu pra se fazer o Kenshin. Mas existia realmente um. Ninguém nunca viu a aparência e falava que, ó, dizem que tem um cara que é foda pra caramba, aí à noite ele detona a galera ou não. Realmente ele é essa coxa de retalho com o bigode tá colocando.
Não, eu acho que pelo que eu já li, é essa coxa de retalho mesmo.
Sim. Porque, tipo, se você pega o tom da história, até no próprio anime, não, acho que até o anime ele. Não, acho que ainda o mangá ele te passa um pouco melhor, mas você vê que parece muito que tem aquele tom de real nesse ponto da história, apesar de ser a coisa inventada pelo autor. Você vê que, se você não se informar, você vê que acaba acreditando que aquilo é real. Principalmente que, como o próprio Bigode falou, durante o decorrer da história vão entrando personagens que realmente existiram. Pô. O Hajime Saito é um grande exemplo desse, né, cara? Que é
ele realmente... O oficial também, quando o Kenshin tem aquele famoso episódio, né, que os samurais de espada... Samurai de espada, não, perdão, a guarda de espada, porque o que acontece? O interessante do Samurai X, Business Cat, pode interromper a hora que você quiser, meu querido, me dá agonia convidados que não interrompem os donos da casa, pode interromper que aqui
funciona. Só levantar a mão e falar.
Não, não é levantar a mão não, é só pegar o microfone e falar, mas agora tu espera que eu tô falando, calma aí agora. Tem esse episódio que o Kenshin, não sei se vocês lembram, que tem o que acontece? Quando é instaurado o regime Tokugawa, perdão, quando é instaurado a era Meiji, não tem mais samurai no Japão, eles ficam meio que proibidos de andar com espada, você não é bem visto como samurai, né? Mas foram os samurais que ajudaram, alguns samurais que ajudaram a reerguer o Japão para essa era, né? E o que, que acaba acontecendo? Você tem um pouco da história do Japão, isso que é legal. Você que gosta de ler e tudo mais, se você é um cara esperto, né? Você vai vendo um pouco ali e vai percebendo certas culturas do Japão. E tem um episódio que o Kenshin ele vai lutar contra uma guarda armada, que os caras podem usar espadas. O general que aparece nesse episódio, que eu acredito que seja mais ou menos episódio 4, 5, ele é um oficial que existiu de verdade também.
É esse cara aí que depois vira primeiro-ministro, não é?
Não.
Não lembro. Aí... Mas ele não, chama ele pra lutar contra o Shishio.
Isso não é isso? Não, peraí, no começo o Kubo já aparece, cara? Eu acho que não, mano.
Não, eu acho que esse no começo pode ser outro, mas o que o Business Cat falou é o Kubo.
Sim, que aparece, sim, o Toshimichi Okubo, que é um dos três grandes lá da restauração de dia.
É, que o Chris do Tekken Go Fighters vem e mata ele depois.
Caralho.
Ah, mas acho que o Bigode podia começar apresentando de novo os personagens, falando do começo e tal.
Bigode?
Vai falando, suas bichas. Vou pegar o mangá aqui que eu quero ver o nome do pessoal.
Ah, tá. Então, ele vai conferir o nome do cara. Veja só você, mas não.
É o Aritomo Yagamata.
Isso. Olha o catch aí, ó. Esse é mesmo. Sim, esse aí ele foi um dos espadachins, eu acho, que quando. Porque o Bigode ele falou uma parada interessante. É, você teve essa era que foi feita por espadachins, né? E depois disso você ser espadachim proibido. Só que teve uma parada. Quem foi. Quem era mais, como eu posso dizer assim, cabeça nessa época, conseguiu fechar seu carguinho do governo, né? Que grande parte dos samurais, eles acabaram fazendo isso. Ou se tornando político, que é muito caso de muitos aí, quando a gente vê o próprio Toshimichi Okubo. Mais pra frente no mangá, tu vê também lá que o cara que era meio que, tipo, o mentor do Kenshin nessa parte, que eu vou esquecer o nome, o Katsura, né? O que deve ser.
Kenshin é o Seijuro Hiko?
Não, o Seijuro Hiko é o mestre. O Katsura, ele é meio que, tipo, mentor pro Kenshin na questão do. De como ele vai agir durante o período da Revolução, que é o Katsura, esqueci o nome dele todo agora. É, então, tipo, todos esses caras, e até alguns deles até já se retiraram do campo de batalha exatamente para já galgarem cargos políticos após a restauração do dia. Então, muitos deles pegam esses caras. Há outros que ou eram mais voltados para algum, mas meio realmente para retaliação e tal. Eles acabam pegando o cargo na polícia, né? Como foi o caso do Saiton, né, cara?
Saiton. Mas o Kenno...
Fazer a X100 mil.
Não, o que eu ia falar que é interessante, desculpa te cortar, o que eu acho interessante nisso é que é aquilo. O Kenshin, ele tava ali também porque ele acreditava num mundo melhor, do que dá a entender, e ele viu tanta morte que ele desistiu de morrer, nem cargo político ele queria. O que é interessante a gente observar nesse negócio, a era Meijin, querendo ou não, é uma revolução no Japão, é um fato revolucionário.
Sim,
e num ato de revolução, se você observar na história, você tem vários personagens. Os personagens os personagens que querem cargos políticos e acabam alcançando isso, e os personagens que não querem nem chegar perto disso.
Sim.
Quem ia falar? Acho que era o Albino. Fala, Albino.
Vai. Fala a Revolução Francesa. Vai.
Não, não vou falar não, se fode aí.
Porra, cara. Não, mas realmente, Bigode, você pegando nesse ponto é que você vê que, se eu não me engano, o Japão, dentro desses períodos, ele já tinha. Eu não vou saber os anos tão certinho, porque antes de você ter o período Sengoku, que foi o que instaurou o regime, eu acho, do Tokugawa, né? Aí depois desse regime.
Sem Goku, né? Quando ele morre? Não, quando o Goku morre.
Porra, não. Meu Deus. É, né? Foi um ano após a Saga Cell, né, cara? De Saga Cell, a gente saga mais de boa. Foi um período forte. Meu Deus! Pô. Cena tá de... Esse mesmo menino tá chinindo, cara. Ah, Carlos Alberto Tortava. Dá um selinho pra ele. Bota aí o bigode. Meus lábios do Carlos Alberto pra ele. Bom, mas realmente, e depois disso que você... Você teve um período no Tokugawa, aí teve essa questão da restauração Meiji por causa da galera tá ficando puta, porque a família Tokugawa tava fazendo umas paradas muito escrotas, né, cara? Tava direcionando muita riqueza mais pra eles, deixando a galera na merda. Os próprios samurais mesmo já estavam ficando meio que largados, assim, à deriva. Só a galera que trabalhava pro Tokugawa é que ainda tinha algum status. Então, realmente, quando rolou esse... o Bakumatsu, né, que é o nome do coisa, aconteceu isso. Mas vamos pegar, que a gente tá quase fazendo um podcast de história do Japão, né, cara? Cara, então eu já vou falar, cara, já vou entrar aqui. Eu acho que, beleza, o Bigode falou que começa essa parte, tem os rumas, né, cara? Que é o falso Batosai, que tá usando o nome do Dojo Kamiya pra sujar o nome, né, que ele tinha uma treta com o pai da Kaoru, né, porque ele expulsou ele do Dojo, né? Foi isso, se eu não me engano, expulsou ele do Dojo
quebrou. E também o estilo da Kaoru é o Kamiya Kashin, né, que era espada pra vida, alguma coisa assim.
E sim,
isso mesmo.
Caralho, eu tô puxando da memória, tá? E ele fica meio puto que ele quer ser o dojo foda lá. Ele quer ser o maluco do dojo.
Ô, não, cara, não, sim, sim.
Não, então continua, viado. Porra, entra aí,
Business Cast. Tá, eu pensei que...
Eu achei que ia continuar, que parar essa frase no meio do nada.
Não, eu sou assim, eu sou assim. Eu falei que gravar é diferente, pô.
É porque no Rio é diferente, mas seguir piada aqui.
Mas aí, depois que ele conhece a Kaoru, quem aparece?
Cara, é o Yahiko, né?
O Yahiko tentando roubar a Kaoru ou o Kenshin, eu não lembro agora.
É o Kenshin, ele rouba a Kaoru, não é o Kenshin, não, cara?
Não, é a carteira do Kenshin, o bolsinho dele.
A bolsinha que... Até isso aí virar uma piada recorrente depois que o Kenshin quase não anda com dinheiro. Ele, olha, tipo, ele só anda com trocado no bolso, essa piada é repetida no mangá assim, eu acho que umas 3 ou 4 vezes, vai mais lá pra frente. E, cara, eu vou falar a verdade que eu acho essa parte do Yahiko meio chatinha, cara. Tipo, é um personagem que ele demora muito pra desenvolver, cara, na história. Ele fica grande parte ali da história só sendo espectador, e eu acho ele meio chato, cara. Não sei porque tipo, essa parte só não é muito minha favorita, não. Pra mim, o mangá, ele engrena mesmo quando, após essa parte do Yahiko, entra o Sonosuke, né, cara? O Sonosuke Sagara, que pra mim é um dos personagens mais fenomenais do Samurai.
É o que eu mais... Na verdade, é o Zanza. É o Zanza aqui.
Que é o Senna?
É que ele aparece como Zanza primeiro, depois
sim,
ele...
Sim. Ô, sim, Sonos... ele era o lutador de aluguel. Fala aí, cara.
É, não, o Sonosuke é o personagem preferido, cara. Ele tem... Ele é sempre aquele que não é o fodão, mas ele tá correndo atrás e querendo ser melhor, assim, ele tem um arco bem legal assim, de história.
Sim, cara, eu gosto muito, eu acho até um ponto negativo do anime, exatamente porque no mangá o Sanzuka ele tem vários arcos que são só ele, né, cara? Uhum. Tipo, o anime, eu acho que, se eu não me engano, pega dois e, tipo, os dois que ele pega meio que tá alterado, cara, eu fico muito, muito bolado, ele realmente, fora do mangá, nas outras mídias, ele é meio que um personagem marginalizado, tipo, no próprio filme, pra vocês terem ideia, o live action que teve, inicialmente a ideia dos produtores era que não botar ele no filme. Tipo, falar, não, esse cara aqui não tem serventia nenhuma, não vamos colocar ele no filme. Tipo, o próprio autor, ele brigou com a galera. Ele, pô, pera aí, vocês vão tirar um dos personagens mais importantes da história, porque teoricamente ele não encaixa no filme. E até que você vê que no filme ele é meio jogado mesmo. Não tem muito sentido a participação dele ali no filme, não. Mas realmente, eu acho ele um dos melhores personagens. O próprio arco dele, a luta dele contra o Quintin é... interessante, né? Porque ele fala um exército revolucionário do Japão que foi considerado traidores, né? Aparentemente o mangá dá a entender que houve uma manobra política para se fazer isso, mas eu já não sei qual é o ponto, é a verdade ou não.
É só isso mesmo, teve uma manobra política e eles mataram todos eles.
Todo mundo Sekirotai.
Tinha um capitão alguma coisa lá que o Sanosuke idolatrava e o cacete ou quatro.
Aí agora eu vou de novo acessar o conhecimento japonês do Senna. Ô Senna, esse Souzou Sagara, ele tinha algum parentesco com o Sagara do Shinsengumi? Era o mesmo cara? Qual que era o esquema?
Não, estou ligado que tem, mas isso aí eu não sei se tem essa ligação, não.
Ah, não, acho que no do Shinsengumi é o Sanosuke Harada, se não me engano. É Harada, não é Sanada, não. Realmente do Sanada é o Souzou Sanada, que era do Sekihotai, que ele foi decapitado, né? Armaram pra ele, ele foi decapitado no final por crimes contra alguma coisa, vou lembrar agora qual foi a acusação. Cara, realmente ele, tipo, você vê que ele ali, além do Kenshin, mais estrutura dentro do mangá, né, cara? Eu acho isso muito bom.
É, e o legal também é que ele carrega o mal nas costas, né? Como o grupo que ele ideologa foi tido como mal, ele usa um jaleco que tem escrito mal no.
Sim, o ideograma.
Cara, assim, o que eu vou dizer pra vocês que eu acho muito, muito foda no anime, mangá, seja lá o que for, é como você, vai ser repetitivo o que eu vou falar, é como você, assim, você sabendo peneirar e depois pesquisando, você aprende um pouco sobre a história do Japão, né? Não é, meu Deus, uma faculdade de história do Japão, mas você vai pegando um pouco daquele clima ali do Japão, eu acho que isso é muito legal. E eu posso dizer pra vocês que Samurai X, eu já falei que a gente vai ficar falando de episódio por episódio, eu acho legal a gente ficar divagando sobre a série em si. Eu vou dizer pra vocês que vocês falam de personagens que gostam, eu gosto, na verdade, de dois personagens ali, eu gosto muito do Kenshin, mas dois personagens que eu gosto muito é o Shishio e o Saito.
Pô, sim.
Foda. O Saito é foda pra caralho, e o Shishio também é foda, porque o Shishio falou uma parada no episódio que eu levo pra minha vida, que é o episódio do... daquele navio escroto, né? Que tem um momento que o Sanosuke Sagara vem correndo, né, por cima da água, daquelas tábuas, né, nas tábuas, e joga uma granada, né, E o Shishio fala que a culpa é deles porque eles subestimaram o inimigo. E aquilo era inaceitável. Eu achava o Shishio um puta... Ele é um cara que... O que é interessante é que o Shishio é o tipo de vilão, tipo pra mim, o Zod do Man of Steel. Ele não quer só o poder pelo poder. Ele acredita no que ele faz e ele acha que é um salvador. Eu acho isso muito foda no Shishio. Por que eu acho isso foda nele? Porque no último episódio da saga do Shishio, o Kenshin tem um momento que o Yahiko faz uma pergunta pro Kenshin, que é assim: Kenshin, então significa que a gente venceu? Aí ele fala: se você diz que a gente venceu, você pensa que nem um Shishio. Na verdade, só a história vai saber se a gente venceu ou não. Cara, isso é fenomenal.
É, seu, ele pergunta mais se é... Não, a gente tá... Ele dá um quinte, a gente tá certo, né? A gente
venceu, não, então, tipo... se a gente venceu, a gente tá certo.
Exato.
Cara, é sério. Vamos ser sinceros. Eu vou pegar pelo Brasil. Aquilo passava pro público infantil, né? Você ter um diálogo desse, diferente de desenhos americanos, né? Eu vou dizer pra vocês que eu não lembro de tanto impacto em desenho americano assim. Você ter isso num desenho... pra criança. É uma frase de impacto, tá entendendo? É um diálogo, na verdade, de impacto. Não, calma aí, ó. Se você acha que a gente venceu e a gente tá certo, você pensa que nem o Shishio. Eu acho isso muito é de uma profundidade muito grande, cara. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas, assim, o anime me ganhou muito por causa disso, cara. O que vocês acham dessa profundidade que acaba tendo o anime também, nessas outras questões, na questão do Kenshin também parar de querer matar, né, do Sanosuke defender, como vocês já levantaram aí, a questão do grupo dele. Ele é marginalizado por causa disso, mas ele conhece aquele grupo. Eu acho que isso, o que os desenhos japoneses sempre me ensinaram, e eu acho que acaba sendo um defeito pra mim, é essa questão da amizade e da honra. Eu acho isso muito legal e é o que tá no cerne da cultura japonesa, né? Aí vocês divaguem agora. Sim.
E o Shishio, ele é o que o Kenshin podia ter se tornado, né, cara? Porque ele era um retalhador também, que ele não quis se calar, né? Ele quis uma graninha do governo, o governo tentou tacar fogo nele.
Sim, sim. Uhum. Na verdade, ele era o cara que sabia demais, né, cara? O grande problema ali dele, viu? Até na parte... Você vê o quanto tem o da hipocrisia do governo Meiji ali, até o próprio Sanosuke destaca isso. Na parte do Shishio, quando o Okubo vai pedir pro Kenshin matar o Shishio, né, o objetivo inicial era esse, ele fala que, pô, o Shishio, ele era muito ambicioso, então a gente não podia manter um cara desse por perto, porque ele sabia demais, a gente teve que apagar ele. Tipo, aí o Sanosuke indaga: então se fosse o Kenshin no lugar dele, vocês teriam feito o mesmo, porque ele ia saber demais. A diferença do Kenshin pro Shishio é porque o Kenshin, ele foi pra linha de frente, o trabalho do Shishio era um trabalho mais sujo, né, cara? Ele matava a galera, mas pelas sombras, né? Pulando X ali, que é importante. Cara, embosca ele e mata. Não, não importa os meios. O cara tem que estar morto.
O Keno, eu só
discordo de um ponto. Era o trabalho do Kenshin,
sabe? Eu só discordo de um ponto de você. Eu acho que a diferença aí não é nem só o Shishio saber demais, mas o Shishio querer cargos importantes. O Kenshin, ele cagou. Então, tipo assim, já que esse cara não quer porra nenhuma, já oferecemos vários cargos, que é oferecido por Kenshin de novo, né? Não, e ele não quer.
Eu acho que o Bigode tá mais certo nisso aí.
Não, cara, mas é...
O Shishio era mais ambicioso que o Kenshin.
Sim, não, então, exato.
Quando ele ser mais ambicioso que o Kenshin, ele quer botar a mão no fogo e se errou.
Não, né? Mas tem aquela questão aí. O Kenshin, depois que rola a porra toda, ele some, cara. Ele realmente não quer. Não, às vezes ninguém não foi atrás dele exatamente por isso, porque ele sumiu, cara. Tipo, você não sabe
não,
onde o cara tá, como que você vai fazer o negócio. Tanto que só acham ele porque ele estaciona ali no dois de caminha, né, cara? Ele vira um hóspede.
Sim, mas olha só, mas se os caras quisessem matar ele, tinham matado, né? Então, o que acontece? O que é interessante desse filme, dessa questão do Samurai X, que é importante lembrar, é... Isso tem, se eu não estiver enganado, no 007, o... Não é contra o Spectre, é o outro, eu esqueci o nome agora. O Skyfall. Que eles falam, cara, a gente pode ter a espionagem hoje em dia funciona com questão de drone, cyber espionagem, o caralho é quatro. Mas você precisa do cara que aperta. Na verdade, não, perdão. Tem a ver com isso também, mas o Keno que vai lembrar agora melhor. No Rei das Ruas, com Ken Reeves, ele fala isso pro personagem do House, do Hugh, eu esqueci agora o nome dele.
Hugh
Laurie, que ele fala. Ele pode ser honesto, o personagem do Hugh Laurie, que ele trabalha lá na corregedoria, mas ele precisa de homens como o Ken Reeves, que põe a mão na massa. É igual o Kenshin. Sim. Eles precisam do Kenshin porque eles precisam de homens que põem a mão na massa porque ele vai fazer coisa que os outros não vão fazer. E é isso que é interessante. Eles precisaram, não necessariamente, manter o Kenshin vivo foi bom, porque só o Kenshin bateria de frente com o Makoto Shishio. É isso que é interessante.
Bateria em termos, né, cara? Que você pegar o final da luta ali, cara, muito bizarro, porque o Shishio...
Ele não ganhou do Shishio, cara.
Ele não ganhou,
exatamente. É, a parada explodiu, né? Tem, começa a dar essa merda.
Não, toda, não, né? ele entrou em combustão, cara. Tipo, muita viagem.
O Shishio é o seguinte, como a galera tacou fogo nele e ele sobreviveu, né? Ele tem um problema que ele, se ele...
As gâmbulas sudoríparas, né?
Se ele suar... Isso, se ele só pode lutar 15 minutos. Passou de 15... Ele começa a suar e ele pega fogo.
Sim, então, é o que rola, né, no final, cara.
É, e ninguém ganha dele, cara, porque ele bate no Saito, ele bate no Aoshi, ele bate no Kenshin, ele bate todo mundo, cara.
É, ele bate ele enfrenta os quatro, né, no final quem enfrenta ele é o Kenshin, o Sanuzuki, o Saito e o Aoshi. E, tipo, ele estoma um pau do cara. Só que tem aquele negócio, né, cara, tipo, apesar do Shishio realmente ele ser muito forte, cara, todos os quatro caras ali já tinham enfrentado lutas, né, cara. Eu faço esse peso, eu gosto também do Shishio como personagem, mas, pô, tem aquela discrepância ali também, né, pô, os quatro caras estão vindo de várias lutas, né, tipo, tá todo mundo cansado, sim, machucado, e tá lá o bonitão lá de boa, né, cara. Tipo, é meio foda isso. Mas uma coisa que eu acho bacana nessa, principalmente nessa parte do xixi, que é até onde o mangá e o anime ele acaba virando mais um mangá de ação, é essa organização que ele deu, né, cara? O xixi ele acaba criando, ele quer dominar o Japão, né? Ele quer que o Japão, que ele quer ser o
senhor do Japão.
Não sei se posso botar como imperador do Japão.
O senhor do Japão, pô. Ele quer ser o dono.
E ele quer empregar no Japão a lei da sobrevivência do mais forte, né, cara? Que é a grande crença dele, né? Que ele acredita somente o mais forte sobrevive. E, cara, ele tem uma organização toda em base nisso. Pra mim, eu acho que o melhor exemplo, né? Um personagem fantástico que anda junto com ele é o Roji, né, cara? Que é meio que o braço direito dele. Que durante todo momento você vai vendo como que é o cara...
O Soijiro tipo, Seta?
Não, tô falando do Roji, cara. Do Roji. Que é o camarada lá de terra, que fica do lado dele, que era mais o cara da estratégia. Sim,
que também é um final fenomenal, né? Que ele fala, ó, senhor Xixi, o que nós vamos fazer? Ué, você é meu estrategista, vamos dominar o inferno.
Sim, cara, eu desci e dominar o inferno. E a foto que no começo ele vai desacreditado meio do Xixi, né? Ele acha, tipo, algumas atitudes do Xixi. Não, é de boa. Aí no final que ele passa pelo tal teste do fogo, né? Que é o Xixi tira a lua e bota a mão na testa dele, queima meio que a testa dele, né? Poxa, como o próprio Senna falou, ele não retém, ele retém calor, né? Ele não consegue dissipar isso. Tipo, a partir daquilo ali, o cara meio que ele abre uma visão nova de mundo, né, cara? E, tipo, ele compra a ideia do Xixi cegamente, cara. Você vê como que é o carisma do personagem. Que ao mesmo tempo que esse cara, ele compra a ideia do Xixi, cara, você acaba comprando também. Eu, em muitos momentos, falava, tipo, caralho, esse personagem ele é muito foda. Eu comprava a ideia dele também, cara. Você vê como foi a construção do personagem. Acho que esse é o grande ponto do Xixi, né, cara? Ele tem um carisma, apesar de ser um carisma sujo, ele consegue convencer você também do objetivo. Mas, de certo modo, que ele fala não tá muito longe da realidade.
Mas, né? Olha só, se a gente parar pra pensar, eu vou dar aquela forçada de barra, que eu já dei uma aqui num cache, só que eu não pude me explicar depois, eu vou falar nesse aqui. Se você pegar ali o Xixi, ele tem um quê ali de Hitler, né? E querendo ou não, esses personagens, mesmo que eles sejam escrotos, e façam maldades, eles são caras com carismas, porque vai ter um momento que alguma coisa que ele falar, você concorda, né? O que eu gosto do Xixio é a parte mais filosófica dele e essa força de vontade dele. Ele não, porque é aquele negócio, não basta você ser vilão, porque vilão qualquer um pode ser. Ele é um vilão à altura do herói. Ele não é um cara burro, ele não é aquele burucutu, ele não é o primeiro vilão lá como o falso Batosai, ele não é aqueles vilãozinhos lá da questão que a gente não falou e foda-se também, lá da Megumi, né, que é o empresário que quer controlar o ópio.
Não, pera aí. Essa saga, ela tem uma importância.
Não, cara. Eu falei, foda-se. Calma, eu falei foda-se porque a gente não falou, não que a gente ignore, mas porque a gente focou agora no Xixio, né? E até pra ter uma segunda parte, a gente ter o Senna e o Business Cat aqui também, que esses filhos da puta não estão falando.
Calma, rapaz, calma. Eu acho interessante que você vê. O Bivaldi, ele cita o Aoshi, né? Ele fala lá. Tipo, mas ele pulou completamente o cara lá, o Raiju. Lembra da porra desse personagem?
O Raiju é aquele que é o do que para ali com o olho?
Qual? Não, é o Dinhe.
É o Dinhe.
Era aquele que tinha um molequinho tipo o Yahiko seguindo ele, sabe? Só que era de uma família.
Mas esse rica, depois da saga do Aoshi, né?
É, sim. Logo depois.
É antes.
Não, esse não, é o... Não, Raiju.
É depois do Osh.
Não, calma aí. Do que a gente tá falando? A gente tá falando do Dinei lá, que eles chamam na atração de Dinei, que congela a Kaoru?
Não, não, cara. O Dinei é no Capri 98, cara. E é o Dinei lá, pô, tem aquela fase de tem aquela fase na fazenda. Ah, de Samurai X.
Inclusive, fala do Dinei. Assim, o Nobuhiro Atsuki, ele é muito fã de quadrinhos americanos. Então, durante toda a série, você vai ver, por exemplo, tem um vilão que aparece pra frente que ele parece o Venom e tal. O Dinei, ele se baseou no Gambit. Você pode ver que ele tem os olhos.
Sim, a própria roupa.
É muito parecido. Muito parecido.
O próprio... E a roupa também. Tem um cara que tem as garras do Wolverine também. Ele também se baseia muito no Samurai Shodown, né? O Shinobi, alguma coisa, não lembro. Samurai, que é de jogo. Que ele fala, ah, desculpa, eu roubei todos os traços, né? Que é bom até falar isso no mangá. Ele traz curiosidade, né? Ele fala como criou o Kenshin, como criou cada personagem. E quando ele vai criando os personagens, ele fala, ah, desculpa, eu roubei todos os traços de um personagem tal, de um jogo de videogame que eu gosto muito. Né? O filho da puta.
Sim, sim.
Mas fala aí, Senna. Fala aí um pouco o Business Cast também, por favor. Eu me irrito quando o convidado vem e não fala.
pode falar, mesmo, Cat.
É porque nessa parte de mais histórias específicas, assim, vocês lembram mais do que eu. Aí eu deixei vocês pra não falar merda aqui, né?
Pô, cara, a gente tá aqui pra isso, cara, pra falar merda. O único que é corrigido quando fala merda é o Bigode.
Mas a gente pulou pra saga do Xixil por causa do...
Você pode voltar pra saga que você quiser. Aqui é assim, vai pra frente, vai pra trás. Fala o que você quiser.
É isso que eu ia dizer, porque a gente pulou pro Xixil porque a gente tá falando do personagem, né? Que ele é um personagem muito foda, realmente. Mas eu gosto muito da saga do Aoi, a primeira. A toda parte da Onil abaixo ali, que depois vai se desenvolver bastante quando eles vão pra Kyoto. Parada muito legal, a idade que é formada ali ao redor dele.
O que eu acho interessante do Aosha é porque, se você reparar, principalmente na apresentação dele no começo, no mangá até é engraçado porque, tipo, a primeira aparição dele, o cabelo dele é diferente, o rosto dele é diferente, tipo, na edição seguinte, do nada muda que a gente conhece, né? Mas é, tipo, ele não é... O Senna até pode me corrigir se eu estiver falando merda aí, mas, tipo, o Aosha, eu acho que ele era só pra... Sou o vilãozinho ali dessa saga, né? Da saga do Op e tal. Mas, tipo, o personagem ele conseguiu chamar tanta atenção do público que o autor no final teve que voltar com ele, né, cara?
Tanto
que
deu aquele
final agora. Sim, cara. Isso que eu acho interessante, que ele era só pra ser um personagem periférico, cara, o vilãozinho da vez aqui. Que rola muito no começo do Samurai X, né, cara? O dinheiro, apesar dele ter um peso grande na questão da formação do Kenshin, né? A primeira luta. Teoricamente, o Kenshin tem uma recaída e volta a ser o Batosai. É interessante isso da divisão, né? O Kenshin Mura é um e o Batosai Retalhador é outro, né? Assim, o cara é amigo, ele tem essas duas fases. Mas realmente, tipo, o dinheiro não teve esse peso como, por exemplo, o Aoshi teve. O Aoshi depois ele volta novamente na saga.
Não tem esse peso porque ele morre, caramba.
É, ele morre, mas, cara, até o Pro, eu já tive esse papo até com o próprio Business Cat no Twitter. Tipo, o Cat, por exemplo, ele não considera a parte do dinheiro como uma saga. Ele não considera só um mini arco.
Cara, dois episódios, né? Eu isso quer dizer, ele é um vilão importante pra formação ali do Kenshin, mas ele não tem uma saga assim, pô. É um.
Ah, que o dinheiro, na verdade, ele é só pra você ver que quem eu falo mesmo, que ele ainda tem o Batosai dentro dele.
Uhum.
Se acontecer alguma coisa ruim, ele pode acabar colocando isso pra fora.
Isso aí é editor, né? Tipo, tava tendo muito romance, tava a história, tava lento. Se você pegar o ritmo do começo do Samurai X, ele é bem lento, né? Ele é bem
não, cara, mas essa parte é romance também, porque o que faz ele selar o Batosai? É a Kaoru gritar.
Sim, sim. Mas, pô, alguém falou, não, cara, tem que botar porrada aí, tá faltando porrada nessa porra. Realmente, cara, é a luta. Eu acho que depois da luta, né, você só tem as de grande luta, você sobe do Sanzuki, né, cara, que é um pouquinho mais violenta. Aí depois disso é que vem essa parte do Jinhee que realmente, tipo, escamba, tipo, tem muito, a quantidade de morte é até grande nessa parte, né, cara. Acho que tá legal que ele faz aquele negócio do envio da carta, né, você vai morrer hoje à meia-noite.
Você é maconheiro, vai morrer.
Vai morrer antes do Natal, né.
Você que fuma maconha, você vai morrer antes do Natal.
E aí, quando começa a saga do Osh ali, que a diferença é porque eles constroem uma parada toda por trás ali, com a questão do ópio, e aí entra a Megumi e tudo mais. E a Onil abaixo é só ali, quando eles chegam na torre e conhecem o histórico de cada um, né? Uhum. Então, é uma coisa com muito mais contexto do que só o Nodomi. Por isso que a gente argumentou aquela vez, né?
Sim, sim. É interessante porque essa parte é interessante exatamente isso que você falou, né, cara? Ele, tipo, realmente ele dá o background pra cada um dos caras da Oito Baixo, né, cara? Tipo, você tem, além do Aoshi, você tem mais quatro caras, né? Quatro, assim.
É o Beshimi, o Hanya, acho que é o Ryo Tokoka,
aquele isso, do fogo.
Taca fogo nas coisas. Putz, e tinha um cara que era mó bombadão, cara.
É, caralho, sim. O
Aka alguma coisa, ou você já falou...
Não, não. O Aka alguma coisa é lá aquele camarada que o Saito mata lá na parte dele, que era baseado até no Omega Red, se não me engano. Ah. Não é Aka coisa, não. É aquele que tem cheio de cicatriz no corpo, cara.
É, que ele é tipo um Kenshiro, assim.
Ah, não, tudo bem, foda-se. É o personagem que morre.
Ele morre, né, cara? O único cara que é metralhadora não atravessa, né? Cara, essa parte realmente é muito boa, né, cara?
Desculpa
te cortar, Vila.
Não, perdão, eu que te cortei.
Assim, esse ponto deles, né, você vê que, como eu falei, cada um tem uma constituição, tipo, Hanya, ele é espionagem, então, tipo, o rosto dele era deformado exatamente pra... Ele deformou, sabe, né? Ele fala que ele fez aquilo com o rosto dele.
Isso é uma parada que rola uma censura no anime, até porque no mangá ele mostra como que é o rosto dele, e no anime só mostra um teco, assim, só quebra um pedaço da máscara.
Ah, sim, não sei.
O cara bombado era o Ferica, né?
É o Shikijo.
Shikijo, isso. Shikijo.
O que eu ia falar aí, que eu ia cortar o Kenô, aproveitando que o que eu gosto também no anime, que é uma coisa que eu ainda vou escrever, a minha história de vampiros e tudo mais, vai ser a história mais foda de vampiros, né? Que vampiros, o que eu...
samurais.
Vampiros samurais. Que é o seguinte...
Já tem.
É, não, mas a minha vai ser totalmente original, você já teve o prazer de escutar, Kenô, e você mesmo falou que gostou algumas coisas. Mas vamos lá. Que é isso, isso que tem, tipo assim, na saga aí do ópio, né, vou chamar a saga do ópio, você tem sempre uma gradativação, né, isso eu gosto, acontece no Cavaleiros Zodíacos, mas eu gosto de como acontece no Samurai X. Você luta primeiro com um cara, aí chega teu amigo e fala assim, não, vai lá que eu vou lutar com ele, vai pra próxima casa. Aí ele chega e fala assim, ah, beleza, foda-se, vai lá que você vai apanhar pro cara. Isso acontece tanto nessa primeira sagazinha, como acontece com o Shishio, cara. Sim. E eu acho isso muito legal, você ver que, e emendando nisso que vocês estavam falando aí, o que eu gosto também no Samurai X, eu vou falar pra vocês, que com certeza vocês vão me corrigir, porque vocês continuaram com a cultura japonesa de consumir vários desenhos, eu só consumi o que passou no Brasil e tudo mais, que o Nobuhiro Atsuki, ele amarra bem os personagens dele, no sentido, ele cria bem os personagens, o personagem ele só não tá ali. Ele cria, como vocês falam, um background, né? Tipo, o Jinei aparece, mas ele cria um background ali de quem é aquele personagem. Ele não simplesmente aparece, apareceu e morreu. Ele cria ali uma... Ó, esse é o cara. E acaba que você acaba gostando do personagem. Era um personagem que eu não queria que morresse, tá entendendo? Ele não faz só o personagem jogado ali. A grande maioria dos personagens tem um background. Eu acho isso muito legal de como ele constrói.
Sim. Aí eu vou discordar um pouco de você, Bigode, que isso aí vai até um certo ponto, né? Depois também o Nobuhiro Atsuki, ele liga um...
Cara,
esse é o grande problema. Todo mundo aqui, eu acho que a gente que... Praticamente todo mundo aqui é filho, chorando, acho que o Senna. Todo mundo aqui é filho do MDM, a gente sabe muito de como era a era anos 90 das HQs, né? Que era tabu, pochete, histórias merdas, né? E o grande problema do Nobuhiro Atsuki é que ele realmente consumiu o quê? O quadrinho anos 90, cara. E, bicho, você vê isso muito pesadamente na história, cara. Quanto mais o Samurai X vai se desenvolvendo, tipo, parece que o Atsuki ele vai absorvendo esse quê de quadrinho anos 90, cara. E ele joga essa porra na história de uma maneira absurda, cara.
Ele dá uma desculpa depois, Kenô. Eu lembro numa época ali que ele escreve que tava sem tempo pra alguma coisa. Porque o que parece que esse filho da puta é preguiçoso pra caralho. Ele é casado com alguém. Ele nem é casado com a mulher da Sailor Moon, não é ele?
Não, aí você tá confundindo.
É do Hunter vs. Hunter.
Sim, é do Yu Yu Hakusho. O Bigode não sabe qual que é o Hunter vs. Hunter. Ele não, cara. O Atsuki, ele sempre trabalhou normal, cara. Ele é muito recluso. Mas ele sempre trabalhou normal. É, a grande parada que ele sempre questiona é que ele fala que ele, ah, não, tô muito cansado. Que não sei o quê. Ele é muito daquele cara que ele se vê muito negativamente, cara. E isso você vê se espelhando muito na história, cara. Em muitos momentos ele fica pedindo desculpa. Tipo, porra, tem mais pro final, ele faz uma saga do Sanosuke, né? Que você conhece a família do Sanosuke. Eu acho essa parte sensacional. E tipo, no final disso, 9 capítulos, você me deu um filho da puta, vem pedir desculpa. Ele falou, pô, desculpa, eu só queria fazer 3 capítulos, eu não esperava, eu exagerei. Tipo, caralho, o que esse filho da puta tá pedindo desculpa pra mim? A melhor parte dessa fase ele
na verdade ele tinha até planos maiores, tem outro arco que ele queria fazer.
Que é o arco, que, é o arco que ele tá fazendo agora, né? O Samurai X ele tá continuando atualmente na Ultra Jump.
Na revista mensal.
Sim, na Ultra Jump, ele começou acho que é mês passado. Só que aí, como a gente tava falando aqui nos bastidores, né? O grande problema desse retorno é que era o plot do Sakabato do Yahiko, né, cara? Que é uma história que se passa depois do final do Samurai X, que é uma história bem ruimzinha, né, cara? Pô, que merda, ele pega aquele plot do, ah, não, tem um remanescente do exército do Xixi e, tipo, ah, o cara vai atacar o foda-se porque ele tá putão, porque o Xixi perdeu. Eu acho isso meio escroto, né, cara? O cara meio se reutilizar do plot da sua saga de sucesso pra tentar impulsionar uma nova, né, cara? Meia bomba pra caralho.
Isso é culpa do público também que não deixa a parada morrer, né? Que os caras ficam na orelha também. Ah, faz mais.
Sim, eu concordo. Temos a prova Dragon Ball GT pra provar isso, né?
Eu tô mais longe, Bigode. Temos Dragon Ball Super, né, cara?
Também. Que vamos ser sinceros, não sei se vocês lembram aí, o Senna deve lembrar, né? Leitor assíduo da outra jovem, que lembra que tinha a época do. Isso do Dragon Ball Z voltar é antigo, né? Essa época aí do Ultra Jovem era o que mais se falava, que era o Super Saiyajin 5, era o Goku meio que albino, lembra? Com o cabelo
branco. Sim, o Dragon Ball F.
Né? Falecido Dragon Ball F, né? Que tacaram foda. Quem ia esperar, né? Que aquilo não se tornaria aquilo, mas se tornaria o Dragon Ball Super, né? Muito louco. Quem imaginou que ia ter
um Goku do cabelo azul, Goku do cabelo vermelho?
Não, lutando contra um deus egípcio, praticamente, né?
Sim.
É muito louco. Cara, assim, a gente tá com 50 minutos de programa, já vou fazer aqui o convite, né? Vamos gravar uma segunda parte desse programa do Samurai X, que eu acho que tem coisa até pra gente falar, e até pra gente convidar o Senna e o Business Cat de novo. Eu digo mais também sobre convidar o Senna, que eu gosto de gravar com o Senna, né? Assim, já é a segunda vez. Papo sério, tipo, eu não tinha chamado o saco no WhatsApp, eu até pedi depois o teu WhatsApp, João, porque eu troquei de celular, perdi metade dos telefones, né? Aí, mas como a gente tá sempre ali no Twitter, porque eu só posso falar sobre o Samurai X, um pouco do Yu Hakusho, Hellsing, porque é o que eu li. Eu sou um bosta, o Senna ele é japonês, eu sou um merda.
Não, Senna é o japonês da liberdade. Né?
Até depois perguntar umas coisas sobre ele, que eu tô vendo muito Japão Nosso de Cada Dia, não sei se ele conhece esse canal no YouTube. Né? Sim, sim. Tô doido pra comer aquelas comidas japonesas, cara, porra, eu sou fascinado por comida, eu sou gordo, né?
Aí nossa, eu fico... Se você vier aqui, vamos na liberdade,
porra. Vamos marcar, né? Caralho! Bigode, Kenon, Albino, Walter, e no Japão, em São Paulo. Né? Mas vamos
falar... No Japão em São Paulo.
No Japão em São Paulo. Mas vamos rapidinho falar aqui, o mangá que se foda, vamos falar rapidinho do filme também. Ah, não, só falar uma coisa aqui com vocês que eu também lembrei, que é uma saga que eu achei interessante, que é, assim, não tem no mangá, mas eu achei muito interessante, que eu vou dizer pra vocês agora uma informação. A minha veia questionadora é antiga, né? Eu nunca vou esquecer que quando eu vi a saga do Shogo Amakusa, teve duas coisas ali que eu achei interessante. Uma coisa eu só aprendi depois de velho, quando eu comecei a estudar símbolos e virei o Bigode Langdon, que o símbolo, isso obviamente é uma interpretação minha, né? Eu não sei se eu estou correto. Vocês lembram que o Shogo Amakusa e a irmã dele, Maria, né, carregavam ali um símbolo, né? Que eles eram cristãos, né? E o símbolo que depois eu percebi é o símbolo de peixes nos horóscopos. E querendo ou não, depois de um bom tempo lendo, né? Depois da minha onda Código da Vinci, né? Jesus é um símbolo pro peixe, né? Eu acho que aquilo ali tipo como seria um símbolo secreto. Não sei se vocês têm esse conhecimento ou já ouviram falar disso. Não sei se vocês também concordam, se vocês sabem e lembram do símbolo. Se você vê o símbolo que o Shogo Amakusa ele carrega no cordão dele, é o símbolo de peixes no horóscopo, né? E depois eu fui descobrir lendo que Jesus significava peixe também. Achei interessante se minha linha de raciocínio tá certa. Mas uma coisa que eu gostei muito na questão do Shogo Amakusa é a questão de você criar falsos ídolos, cara. Porque se você parar pra pensar, ele vive em torno de uma história ali, né? Da questão que vai aparecer um homem com a questão do como é que a gente chama mesmo? Do eclipse. E quando eu era moleque eu ficava pensando assim, cara, se você tem um bom conhecimento de química e vai pro interior, você pode virar um deus. Né? Eu fiquei muito com essa coisa do Shogo Amakusa. Porque, mas o misticismo ali do Shogo Amakusa e dele ser um novo deus e o caramba 4, tá muito dentro daquele negócio. As pessoas não têm conhecimento. Imagina um tempo atrás, vamos botar anos 80, você leva um cara que saca pra caralho de mágica pro interior. E o cara começa a fazer coisas que as pessoas não sabem explicar. O cara vira um deus ali, né? Eu acho isso muito.
Oi. Bigode. Fala, velho. 2017. Você com conhecimento informático, vai pra cidade interior.
É verdade. Obrigado. É verdade, é verdade. Né? Que é interessante tocar nisso. Que tem um episódio muito bom que o Sanosuke Sagara ele não quer tirar foto porque roubam a alma dele, né? Mas o que vocês...
Eu acho que você ia fazer a pergunta que eu talvez ia fazer, sei lá. Mas só pergunta, todo mundo... Eu gosto dessa fase aqui, mas muita gente torce o nariz, muitos fãs não gostam dessa parte mais filler, né? Que só tem do mangá. Todo mundo aqui acha esse arco ruim, acha bom...
Que só tem no mangá ou só tem no anime?
Não, que só tem no anime, que é esse do Shogo Amakura. Esquece o mangá agora.
É que eu mangá, viado.
Eu acho ok. Não acho... Porque eu também gosto das... músicas que vem com ele, então tem um pouco disso, eu acho que...
Sim, cara, eu gosto dessa parte do anime, porque, como eu falei, ao contrário, tipo, depois, todas essas duas fases, a fase do Shogo Amakura e a fase do Enishi, que são fases diferentes, né, uma só tá no mangá e outra só tá no anime, tipo, a fase do Enishi, ela, como eu falei, ela acaba bebendo demais desse quadrinho dos anos 90 que o White Silver consumir. Então, cara, você tem uma piração do caralho. Tem um cara que é o mestre das marionetes, desde o Naruto. O cara ele cria um robô, cara. Ele praticamente tem um robô gigante que é uma marionete. O Senna deve ter adorado, meu.
Tanto que até ele usava essa marionete, ele tava infiltrado na Jupon Gatana.
Exato, exato. Ele era gordão lá, o Yambo.
Só que você não falou que tem um cara que é baseado... Tem o Fuji, que é um personagem que é baseado no Eva, né?
Sim, ele é baseado no robô do Evangelho, né, cara? Sim. E, já essa parte do Shogo Amakura, que é uma parada do anime, ficou mais a cargo da equipe de produção do anime, ele ainda se mantém muito pé no chão naquele negócio do japonês, né, cara? Japão. Tipo, ele pega uma parte interessante, que é a parte da perseguição religiosa no Japão, né, cara? Querendo ou não, eles são cristãos, esse grupo do Shogo Amakura, eles são cristãos, e eles são perseguidos no Japão, porque o cristianismo não era proibido, né?
É, vale ressaltar aí, vejam o filme Silêncio, com o Girafa Aranha.
Eu ia falar isso.
É um filme muito bom, que eu vou dizer uma coisa, o cara concorreu por aquele filme bosta do Mel Gibson e não concorreu com o melhor ator nesse filme Silêncio, que ele dá de 1000-0. É com ele, o Adam Driver.
Pô, tu não gostou do filme do Mel Gibson?
Não, eu gostei, eu só acho, assim, não gostei, gostei pra caralho, mas eu acho que a atuação dele no Silêncio é superior do que a atuação dele, que parece um Forrest Gump retardado no filme do Mel Gibson.
Pera aí, pô, mas o Forrest Gump já era retardado, cara.
Então, imagina o dobro, então, ele é meio mongolzão, tipo, o típico, foda-se, sabe?
Nossa! Caralho. Eu sou...
Bigode.
Oi.
Falando que você gosta da trilha, tem uma curiosidade sobre a trilha. Você sabia que tem uma música que foi removida do anime e da trilha depois, até quando saiu a trilha compilada, eles não colocaram?
Não, por quê? Cara, não sabia, não.
Então, tem uma música que é do Larkin Ciel, é a The Fourth Avenue Café.
Ah, né? ela foi retirada, essa música?
Ela foi retirada, tanto que saiu a trilha completa, não tem. Porque na época o baterista da banda que foi preso, eu não lembro se ele tava com cocaína, o que que ele tava, né? E o pessoal da anime falou, ixi, acho melhor desassociar essa banda aí com o anime. E...
Nossa, caralho, por causa disso?
Só que lá fora é outra coisa, né? Não é aqui que o cara molesta o pessoal e continua fazendo sucesso, ou mata alguém e vai pra um time de futebol.
Não, mas tem também a época, né?
É, 97, né?
É.
Nossa.
Cara, eu vou dizer o...
Tem, não, Castanha, fala que tem alguma ligação religiosa e tal.
Não. Ô, Senna, o que eu gosto muito da trilha sonora acho que a Tatix acaba sendo também uma das mais famosas, mas eu gosto muito da questão de como eles usam violino nas músicas instrumentais, cara.
Ah, sim.
Eu gosto muito de violino, né? E tem uma música que eu gosto muito, que ela me dá uma paz tão grande, me faz lembrar muita coisa boa. Né? E eu acho muito foda, cara, a música, como eles tratam violino ali na trilha sonora é muito boa. Infelizmente eu perdi esse CD, porque eu sou um bosta. Não era um CD original, com certeza, né? Mas...
Ah, depois eu passo pra você a trilha completa.
Não, eu tenho ela em computador. Mas assim, ter o CD é outra coisa. Era bonitinho o CD, bem...
Você pode comprar o CD na CD Japan, original.
Olha aí, CD Japan. Depois você passa o link dessa porra pra mim, pra eu gastar o dinheiro da farolda da minha filha nessa merda. Ah, filho da puta, tá? Olha o diabo me tentando aí, ó.
Eu tenho o CD do Pokémon da segunda estrada aqui também. Falando CD de anime.
Caraca. Eu tinha do Samurai X, do Dragon Ball Z, do Yu Yu Hakusho, cara. Eu gostava muito da trilha.
Pokémon da Batalha da Fronteira, mas a versão japonesa, cara.
Nossa.
É, depois, é demais.
E depois eu que sou o otaku, né, cara? Não tenho nada disso, eu tenho só os MP3 ali no celular e foda-se.
Aí tu vê, cara, né? O Bigode, que é o cara que não fala porra nenhuma de anime, quase tinha CD. É,
caralho.
Ah, eu já falei, eu sabia pra caralho de
Dragon Ball. Mas era aquele moleque que pegava o poster da outra jovem e colava na parede, né?
Colava, caralho, eu não... colava. Eu era, cara, eu tinha pôster de filme no meu quarto. Pra ter noção, eu ia na locadora, enchia o saco, pedia os posters e tinha no meu quarto grudado.
Mas você falava também, ah, eu sou Kakaroto.
Falava, porra, caralho, pra caralho, porra, malandro. Olha só, vou contar uma história pra vocês, histórias do Bigode, né, porque no Rio fica aquela... Quando eu fui morar em Fortaleza, e eu tinha uma pasta, eu tinha aquela Ultra Jovem, eu tinha aquela Anime Mix, eu tinha uma porra de coisa, Henshin, o caralho, quatro, resumindo. Fui a Fortaleza, estava no primeiro dia de aula, e tô vendo o molecão lá, que é o retardado da sala, falar que tinha... Não, hoje em dia o moleque é maneiro, na época, tá? Eu sei tudo de Dragon Ball Z e o caralho é 4, com mais um bolinho de revistinha, né? Aí eu, pô, vocês gostam de Dragon Ball Z? Ele, pra caralho, que não sei o que lá, e tirou uma onda com a minha cara. Eu falei, beleza. No outro dia eu voltei com a minha pasta de revistinhas. O moleque quase chupou o meu pau. Aí ele viu essa que tinha. Ele, caralho, você sabe mesmo de Dragon Ball Z? Eu comecei a falar pra caralho, bum, aí os moleques, caralho. Aí eu tinha essa do Dragon Ball AF, né? E eu tinha uma... Nossa! Eu tive, eu não sei como é que eu passei de ano nessa época, porque eu ia pra aula, tipo assim, eu ia quinta, e depois só ia na terça da outra semana, e depois só ia segunda e quinta, e faltava uma semana toda de aula. Eu tava com uma insônia fodida. E eu fiz assim com o moleque, ele, cara, me vende essa revistinha. Era 1,50 a revistinha, né? Cara, por favor, eu faço qualquer coisa. E ele era filho do professor de educação física. Então, o que ele fazia? Ele não pagava com dinheiro o lanche dele. Ele fazia um vale, que os filhos dos professores podiam fazer, e pedia o lanche e devolvia, e depois o pai dele pagava. Eu falei que assim, amigo, a parada é o seguinte. Essa revistinha Dragon Ball F é rara. Tu quer ela? Ele, eu quero. Uma semana de lanche.
Caralho!
Aí ele, porra, beleza. Carioca, né? Carioca é malandro pra caralho. De uma semana foi pra um mês. Por que foi pra um mês? Como eu contei pra vocês. Como eu só tava indo uma semana assim, uma semana... Né? Eu acabei comendo um mês de graça no colégio, malandro. E o idiota pagava feliz. Ah, era...
Pelo Dragon Ball F, ele era idiota mesmo.
Com certeza, cara. Porra.
Ai, ai, Bigode muito filho da puta, né? Ainda bem que ele não escuta esse programa.
A gente passou de Samurai X para as extorsões do Bigode na infância, né, cara?
Carioca, que merda. Carioca, mano. Carioca é diferente, Keno, você sabe. Mas, cara, continuando falando aí que vai ter uma segunda parte, com certeza, até pra gente sair do mundo ocidental, né, não... Um dia eu quero gravar um programa com cena só sobre cultura oriental, velho. Só do Japão, vai ser do caralho. Opa. Eita, puta que pariu. Mas perguntar aí pra vocês o seguinte. Em relação ao Samurai X, o que mais marcou começando aí pelo Business Cat? Cara, o que te mais marcou e qual personagem, assim... Eu sei que a gente falou antes, mas assim, pra devagar mais... O que te mais marcou no anime pra você gostar dele? E qual personagem que você mais gosta, tirando o Kenshin? Não vale o Kenshin.
Ah, porra.
Cara, Porra, desculpa, é mesmo quando eu falo assim, qual o filme de Jackie Chan que você mais gosta e qual personagem que você gosta nesse filme? Ah, eu gosto de Jackie Chan, porra, não tem graça, cara.
Não, cara, eu tô falando lá porque, tipo, pô, eu vou falar a verdade, eu acho que tinha um ótimo personagem.
Foda-se, mas não é a sua vez, não é a sua vez, é o Business Cat. Fala, Business Cat.
Ah, então, Kenshin nem esse é meu favorito, não, mesmo. É, meu favorito, que, como eu disse antes, é o Sanosuke, que ele tem um arco, não que o do Kenshin não seja interessante, mas o Sanosuke tá assim, ele quer ir atrás, ele é tipo esforçado, ele tem um porquê dele fazer as coisas, é muito interessante, que a gente fala mais pro final. E essas pequenas coisas, assim, dos personagens laterais mesmo, que a história aborda sempre, é uma coisa que te prende bastante na história, e que te faz ele acompanhar mais.
Sim. Ok, só uma pergunta. Seu arco favorito do Sanosuke é aquele treinamento dele lá. Sabia, esse foi o primeiro mangá do Samurai X que eu comprei, mesmo com os dois capítulos dessa parte, cara. Até hoje essa história, tipo,
que, que ele acha o monge lá, né? Do
isso, soco. Cara.
Esse monge tem uma curiosidade também.
Anjin, né? Não, Anjin?
Isso. Anjin. Uhum. Ele era um budista, né? Tal, não sei o quê. Aí acaba, ele tá, acho que ele tava rezando pra umas crianças, as crianças acabam morrendo, aí ele, sim, pega assim as crianças e passa no olho, assim, né?
É, cara, a história dele tem a ver também com uma, o Japão tentou, acho que foi logo depois que os navios negreiros lá de pé pro Japão, pararam lá no Japão, eu acho que rolou de ter uma erradicação do budismo, aí pegaram ele nessa, ele tinha um templo dele lá, aí, tipo, queimaram o templo com as crianças dentro, só sobrou ele vivo, cara. Bizonha a história.
E o character design dele, apesar de não parecer, ele é baseado no Apocalipse dos X-Men.
É? Não, pô, não era baseado. Não, cara, não era baseado no baterista lá da banda que o Watsuki gostava, não?
Também, mas ele tem uma pose que ele tá até igualzinho ao Apocalipse com a mão aberta, assim, sabe?
Sim. Porque o seu que é baseado no Apocalipse é o tal robozão que a gente falou.
Você tá errado. O Senna é o correspondente do Japão. Se ele disse.
Não, cara, mas o robô do Gen também é baseado.
Tô de pilha, viado. Tô te sacaneando.
Não, eu falo com o Senna. Você já conhece? Pô, a gente já te conhece, pra pilhar com você? Pô, sério, pô.
Mas continuando. Essa história do treinamento da floresta, que é uma parada que é totalmente fora da física, né? Que a cara dele é tipo dar um soco em dois tempos. Primeiro pra quebrar a reação da superfície que ele tá dando soco. É uma parada muito louca. Mas eu, quando eu era criança, adolescente, assim, eu e meus amigos, a gente tipo, ia andando na rua e ficava dando soco pra eles. Só tipo, pra marcar os passos, sabe? E, cara, desde que eu vi esse episódio até hoje, cara, quando eu tô assim, eu dou um soco na parede primeiro com o ossinho do dedo, depois com o pulo do
lado, cara. Eu vou te falar que quando eu comecei a praticar o Kung Fu, eu tentei também, cara.
Eu vou falar pra vocês.
Eu juro pra você que eu tentei.
Eu vou falar que quando eu via Cavaleiro dos Zodíacos e chovia, eu tentava escapar dos pingos da chuva, mas tudo
bem. Mas a velocidade do pingo da chuva, era mais forte que a sua.
Aí se liga, o bigode igual do jeito que é, escapando do pingo da chuva, não é engraçado de ver.
Ô, seu filho da puta, eu vou te mandar lá no grupo uma foto minha, eu era magro, eu parecia uma criança da Etiópia, porra.
Você tentava correr com os braços pra trás, tudo torto também, igual os cavaleiros?
Não, o que eu fazia? Era assim, não era aquela chuva direta. É quando começava a cair os primeiros pingos de chuva, aqueles mais grossos, aí eu ficava tentando escapar assim, ficava fazendo assim, ainda com a boca. Na velocidade da luz! Cara, porra, criança, caralho.
Mas aí quando acertava, você caía, ficava triste?
Não, eu falava assim, meu Deus. Aparecia o Fênix, sacanagem. Esse wiki. Não, porra. Você queria, Cash? Eu falava assim, porra, fui atingido. Mas fala aí, Cash.
Só pra finalizar, o que mais me marcou foi a música dele, a primeira mesmo, da primeira saga, que eu acho muito foda.
Sobacasso?
Ah, eu não sei o nome, cara. Eu sei que eu tenho no carro até hoje, cara.
Cara, eu vou aproveitar que o Senna tá aqui, que eu não sei entendido de japonês. Senna, me diz uma coisa, por que, cara, você sabe dizer por que essa música foi escolhida? Porque essa porra dessa música, ela não tem nada a ver com a gente.
Sobacasso significa sardas.
Exato. A letra da música é exatamente isso, sobre achar a menina que tem sardas, não é isso? Eu acho que
ela também. Porque ela é feliz, ela combina com...
Sei lá.
E fica por curiosidade aí, o final da saga Shishio no mangá é... O Watsuki, ele confirmou, cara, ele chupinhou o final dessa abertura pro final do mangá. Ele fala, eu tava sem ideia pra fechar a saga Xixi, como que eu ia finalizar. Aí eu assisti a porra da abertura e decidi pegar ela e copiei. Tipo, você tem a abertura no final desenhada.
Essa edição é até especial, tipo aqueles cartão de Natal com música. Você abre o mangá assim e toca a música.
É, sim. Verdade,
cara. Aqueles diorama.
Tem lógica quando tu acorda de manhã e escuta YMCA? Não tem, cara. É a mesma coisa. Tu tá feliz, ele tá feliz. É pra dar uma coisa alegre.
Mas é mesmo, passa isso aí mesmo. Eu concordo com você.
Sim.
Não, acho que isso. Eu vou cagar uma regra aqui ridícula. É porque o Kenshin é meio ruivo, né? Ele teria sardas.
Mas é pra estapa as sardas, por isso.
Eu gosto no mangá que ele fala muito Oro. É muito engraçado quando ele fica. Eu gosto dessa veia cômica do anime.
Mas isso aí é uma coisa que tipo assim, esse Oro até tem, né? Mas é uma coisa que se perde na tradução, porque ele fala de dois jeitos diferentes. Quando ele tá no modo Kenshin, ele fala de uma maneira toda polida, ele termina sempre as frases com Degozaro, né? Tal. Ele, quando vai falar ele fala o Atakushi, que é tipo eu. Ele vira o Batosai, ele começa a falar de um jeito totalmente diferente. Ao invés de falar o Atakushi, ele fala Orei, que é uma forma agressiva e tal. E isso na tradução acaba se perdendo.
É, o mangá eles ainda aqui, até a JBC ainda até tentou segurar isso, tipo, o ouro se manteve, eles, esse negócio...
É, mas é que é um negócio que em português não tem sentido,
O Senna falando isso me faz muito lembrar a questão que o Bigode, que não fala nem japonês e português, está fazendo alemão, né? E o que a gente discute... O que a gente discute muito lá na Sara, acho que para você conhecer o idioma, você tem que conhecer a cultura. Isso que o Senna falou é muito importante. Não cria certos impactos pra gente. Talvez no Japão, como você falou, né? Ele muda de uma palavra... Porque é tipo assim, eu posso ser grosseiro falando... Meu nome é... No alemão, e pelo visto no japonês, né? A língua, ela tem um pouco... Ela é filosófica e é uma coisa cultural. Não que no Brasil não seja cultural, mas eu vejo que o alemão, aí o Senna, que talvez tenha muito mais conhecimento e tem do japonês, eu não sei se ele é tão filosófico como o alemão, né? De você, dependendo de como você fala uma coisa, você pode ser mais grosso ou não. Eu achei isso interessante que o Senna...
É sim, porque, por exemplo, só pra você falar você tem uma porrada de formas diferentes, né? Se você é uma pessoa que você gosta, pode falar Natá. Se é uma pessoa que você odeia, que você, tipo, quer ver morta, você chama de Omae, entendeu?
No alemão é engraçado. Todo mundo que você não conhece e você não tem intimidade, você usa o Z, que seria o Z, S e E maiúsculo. Né? Mas só que ela também é Z, só que minúsculo. Só que, tipo, como eu não conheço. Vamos dizer, o Senna. Apesar de a gente conversar aqui, o caramba 4, eu não conseguiria o Senna. Então toda hora eu teria que, talvez no máximo, eu não uso você. Eu sempre vou usar Z. Pra pessoas que eu não conheço e não tenho intimidade. É formal isso. Eu acho isso muito interessante. Você não é você só aprender o idioma, né? É você aprender a cultura e o significado dele. É muito legal isso.
Ô, Bigode. Oi. Não bastasse isso, o eles também é Z, né? No plural.
É Z, senhor. Também é eles e elas e senhores e senhoras. É bem interessante. E pegando então aí, Bizen, tu acabou de fazer a sua chave aí falando do porquê que a gente já te cortou pra caralho. Senna, por favor.
Ah, putz, é sério que não pode falar o Kenshin, não, cara?
Pode falar o Kenshin só porque você é o convidado e eu gosto de você, tá?
Vai lá. Dá pra ele, então.
Do mesmo, porra! Em japonês,
não, cara, eu acho interessante o Kenshin, cara, porque ele é um cara, sei lá, ele tá sempre com esse. Apesar dele já. Como pode dizer? Ele não se perdoa, né, cara? Até esse negócio dele carregar a espada ao contrário e tal, é porque ele quer salvar as vidas e tal. Mas mesmo, tipo, rola os negócios da Kaoru, o negócio do Shishio e tal. Só lá no final que ele vai ter uma redençãozinha, né? Ele tá sempre carregando as mortes que ele causou nas costas e tal.
Pra mim é exatamente a falha do anime, né, Senna? Porque, tipo, no mangá você tem a redenção dele, no anime não, né? No anime você tem que ver material extra, no caso, né?
O anime cansou o mangá, eles acabaram fazendo essas sagas à parte aí.
Se eu não me engano, depois disso não foi cancelado, cara? Eles até iam fazer o que tinha no mangá, mas não rendeu.
Tipo... Não, sim, mas depois saíram aqueles ovos, né? O OVA que conta o fim, né? Até a morte dele, e tem um OVA que conta a origem, porque ele tem. Ele não é um X, né? É uma cruz, né?
Sim. Que eu vou dizer pra vocês que esse OVA é lindo pra caralho.
Sim, é lindo, mas, cara, eu acho que o final dele sem sentido.
Não,
cara,
eu tô falando dos traços. Lindo nos traços. Mas eu gosto dele. Cara. Eu gosto dele, ele é bom, eu gosto dele. E lindo no sentido dos traços. É um traço muito bonito.
Sim. É só deixar claro aqui, porque nesses ovos ele tem a explicação de como a principal característica do Quintinho é que ele tem uma cicatriz em forma, caso como disse o Senna, é cruz, né? E esse ano que no mangá, como que isso é feito? O primeiro corte, assim como no mangá e no ovo, é feito por um cara que ele tava lutando. Tipo, o cara não era um espadachim fodão, mas ele tinha tanto apego à vida dele, ele queria tanto viver.
Na verdade, ele queria tanto viver porque ele tava pra casar, né?
Ele consegue. Ele
tinha um monte de conta pra pagar, conta da festa, tudo aí.
Exato. Ele já tinha casado, eu acho. Não, ele já tinha casado.
Não, ele ia casar ainda, eu acho também.
Ele ia casar, então. Então, ele fez o primeiro corte. Ele conseguiu fazer esse corte no Kenshin, mas o Kenshin no final matou ele. Mais pra frente, o Kenshin conhece a esposa dele, depois ele descobre a noiva dele. Aí você tem a diferenciação. O plano original era ela matar o Kenshin, só que não foi isso que rolou, tem todo o desenvolvimento que não vale entrar agora, e no final ela acaba morrendo. No mangá, ela morre tentando proteger o Kenshin, e a faca que tava na mão dela acaba caindo no rosto dele, né? Tipo, rola o corte por acidente, não foi ela que... No OVA, não, no OVA, se eu não me engano, ela corta o rosto dele, né, cara?
É isso mesmo, ela enfia a faca no rosto
dele. É, tipo, achei isso bizarro, porque, tipo, a menina gostava dele, ela se apaixonou realmente por ele, ela fala no diário dela, Pô, que ela sentia muito por não ter dito isso pra ele pessoalmente. Então, tipo, não tem sentido ela ali no rosto dele. Quando eu li isso no mangá, eu falei, pô, o final do álbum não tem sentido, cara. Porque, tipo, ela cortando o rosto dele é sinal que ela tinha um ressentimento por ele. Então, tipo, ela não se apaixonou por ele. Ficou meio estranho isso pra mim, cara. Pelo menos na questão do álbum. Eu acho meio uma falha da parada. Não sei se vocês concordam.
É, eu não concordo só por
discordar. É,
porque eu gosto de discordar de você, meu amor. Beijo.
Que isso, viado.
Cara, e essa saga que vai falar isso é do Enishi, que mostra o que eu falei, que ele, o Enishi aparece, o Enishi era o irmão dessa menina, da Tomoe, e ele quer aplicar a vingança dos homens no...
Sim.
Ele meio que aceita, ele, meu, fiz um monte de coisa errada mesmo, manda ver essa vingança aí. Só que os amigos dele, tem aquele negócio da amizade até que o Bigode falou, os amigos, oh, você já superou e tal, eles acabam ajudando ele, e é nisso que ele supera o... Uhum. O mal que ele já causou pro outro. Aí ele faz família com a Kaoru, tem filho, dá espada pro Yahiko.
O filho que odeia ele, né, cara? O moleque eu não gosto.
Sim, só abre um parênteses aqui que o Business Cat ele falou que gosta mais do Sanosuke Sagara. E eu vou dizer uma coisa pra você, eu gosto do personagem também, mas assim, eu gosto mais do Shishio. Eu gosto mais do Shishio porque eu sou um reacionário filho da puta. Mas o que eu acho legal do Sanosuke e de personagens como o Sanosuke, se eu fosse escrever uma história, ele teria um personagem tipo o Sanosuke, é que o Sanosuke era um personagem fiel. Não que o Kenshin não seja, mas o Sanosuke é o cara que ele é fiel às amizades dele. E eu acho isso muito legal. Isso eu acho que é um ponto, é um up a mais no personagem. A Sim. fidelidade dele para com a amizade com o Kenshin. E o respeito que ele tem por essa amizade.
Não é só com o Kenshin, não, é com todo mundo. Eu não sei se você lembra que a saga do Ópio começa porque um amigo dele morre.
Sim, bem lembrado, é verdade. E ele não gosta de Ópio, até fica bolado por causa disso. Eu acho personagens como o Sanosuke, ele só acrescenta em qualquer história, que é o personagem que ele é amigo, ele tá ali, ele pode ser fraco, mas ele vai lutar e vai fazer tudo pela amizade dele. Eu acho isso muito bonito, eu gosto muito.
Não, até do Andy, o monge, ele vira amigo do cara, né?
Sim. A luta dos dois tem... É uma luta respeitosa, né? Não é uma luta qualquer. É uma luta com respeito.
Verdade.
É sensacional isso. É, o que nós já falou. Então, Albino, qual o seu personagem favorito? Pera aí,
eu já falei o quê? Pô, não falei não, pô.
Você gosta... Eu quero escutar o Albino falar. Calma aí. Albino, qual o seu personagem favorito?
Me censurado.
Eu não tenho, cara, porque eu não gosto muito tanto assim de Samurai X, não.
Viu? Por isso que eu queria escutar. Por isso que eu queria escutar o Albino falar. Porque ele ia mandar uma dessa, pô.
Ué, meu Deus do céu. Albino,
olha só. Se eu tivesse agora, eu faria que não perna longa. Eu teria um beijo na boca. Eu gosto disso, porra. É isso que eu quero escutar. Kenô, fala.
Tá, cara. O meu personagem favorito, a gente acabou nem falando muito dele, cara. Mas eu acho um personagem muito bom. Que é até baseado. Realmente na figura histórica é o Hajime Saito, né, cara? Porra, eu achava ele muito foda, primeiramente, porque a entrada dele dentro da história é muito, muito sensacional. Ele entra como se fosse vilão, né? Ele é o vilão do passado do Kenshin, porque ele fazia parte de um grupo que existiu, o Shinsengumi. Ele é um personagem que tem uma carga histórica tanto real quanto dentro ali da história ali do fictício, cara. E mais pra frente você vai vendo que ele tem uma parada muito foda. Assim como o Shishio, ele tem o conceito dele da sobrevivência do mais forte e tal, o Saito ele leva ao pé da letra a questão de justiça dele, né, que é a justiça do Shinsengumi, que é o Akusokuzan, né, que é o mal imediatamente eliminado. E creio que a justiça é isso, é eliminar o mal imediatamente. Ele toma isso como missão dele, e ele sendo útil.
Eu acho ele meio vacilão, cara.
Não, cara, ele não é.
O Sanosuke vai trocar uma ideia de pouco, ele já enfia a espada no...
Não, aí que você entendeu. Não, tá, nessa primeira parte aí foi realmente pra ele atrair o Kenshin, mas depois ele tem um grande peso no próprio aprendizado do Sanosuke.
Pô, podia deixar um papel, um aviso?
Cara, não é, cara, ele mesmo fala depois, cara, o Sanosuke é burro, cara, o Sanosuke ele só entende que a história mora isso, né, cara, o Sanosuke é burro, ele só entende.
Só enchendo o saco, aquilo.
Cara, eu acho ele um personagem muito sensacional exatamente por isso, porque ele é uma figura histórica, tipo, é muito engraçado, depois que você descobre que ele tem família, ele tem mulher, e por isso todo mundo fica falando, caralho, esse cara tem mulher, tipo, essa mulher deve ser uma santa, mano, pra aturar esse cara, ele, tipo, ele é meio que o cara que tá ali na galera, mas ele não é exatamente da galera, né? Tipo, o pessoal gosta dele, tem um respeito por ele, mas ele não é da galera, ele não tá junto
A mulher dele é tipo a Tatiana, né, muito... o Keno?
Por aí, né, cara? Faz parte, mas não faz parte, né, cara?
Não, eu acho... Tô falando de ter paciência.
Sim, tem toda a questão lá do... Qual o nome, cara? Hirazuki não... O Gantoso, né? O Hirazuki é o que é baseado.
Ele dá uma estocada, né? Ele dá uma mirada, assim, com a espada só e...
Sim, cara, eu acho ele um personagem muito foda. O estilo dele é muito bom, né, cara? O estilo
de batalha dele é muito massa.
Sim, cara.
É muito foda.
O legal é que ele tem uma coisa que até hoje, cara, eu lembro que ele fala, quando ele vai lutando com o Kenshin, ele fala sobre como eram os tempos de luta da Revolução lá, né? E ele fala, cara, naquele tempo você não tinha... Tem até uma parada que eu concordo com ele, que eu pratico arte marcial, eu acho meio escroto isso, porque você tem 60 técnicas pra você aprender, né? Tipo, é meio foda, né? Você acaba até ficando meio confuso na hora de lutar, dependendo da pessoa. E ele fala que não, cara, naquela época você não precisava ter um leque de técnicas mirabolantes, como por exemplo o Hiten Mitsurugi tem, né? Ele fala, você só precisava de uma técnica mortal e mudar ela ao ponto dela ficar invencível, cara, que é o caso do Gantotsu. Uhum. Ele tem um Gantotsu e dentro dessa técnica ele tem várias variações, cara. É a mesma técnica, só que tem estilo aéreo, tem o estilo de movimentação, tem o estilo parado. Então eu vejo que é um personagem muito centrado, cara, muito bem feito, cara. E, tipo, as partes de humor com ele também são sensacionais, que ele é meio serião, né? Mas ele sempre, tipo, ele dá aquela alfinetada na galera, cara, é muito bom. Tipo, ele com o Sanuzuki e dois diálogos são foda.
Verdade. Eu não vou me alongar muito, o personagem que eu mais gosto mesmo ali é o Shishio. Eu gosto do Kenshin também, mas o Shishio pra mim é... Ah, é foda pra caralho, puta que pariu. Eu gosto...
Você gosta daquela espada de cortar pão dele?
Caralho, isso é muito bizarro, né, cara? Não tem sentido.
Uma espada muito escrota.
Não, tipo, fica a gordura ali, aí quando lixa faz país que pega fogo. Tipo, quê?
E o outro personagem que eu gosto muito, que eu não sei se vocês vão entender, é o Notaro.
Não lembro quem é esse.
O Notaro é aquele cachorro show-show que o Sanosuke acha de um episódio.
Ah, caralho, esse cachorro, ele só parece um quadro do mangá, o bigode.
Toda vez que eu vejo um show-show, eu lembro desse Notaro, por isso que eu nunca esqueci o nome.
Caralho, esse cachorro, ele aparece no mangá só em um quadrinho. Só.
Ó, tem outro personagem que eu acho legal, que ninguém comentou, que é o mestre do Kenshin, né?
Sim.
O Seijoro Ryoko.
Que pra mim, Quando eu via, pra mim pareceu o Alucard, sei lá, que ele tinha aquela capoa.
Sim, sim. Tudo fodão. Mas, cara, isso. Assim, eu convido o Business Cat e o Cat, ó. Eu convido o Business Cat e o Cat. Eu convido o Business Cat e o Senna a voltarem pra gente fazer um app 2 disso aí, que eu acho que vale a pena. A gente divagou muito, assim, sobre várias coisas, mas focar, talvez, um pouco numa saga qualquer. Eu acho que
foi mais nostalgia, né? A gente falar a nossa...
Sim. Interação com a série. Foi só um prequel do que pode estar por vir por aí, né? Não? Até pra gente falar sobre os filmes que eu gostei bastante, eu não sei vocês, né? Eu acho que eles conseguiram
tem
amarrar.
Tem uma pessoa aqui que não gosta do live action, não.
Só gosto do primeiro, porra.
O viado se entrega logo, é foda.
Eu só vi, não gostei.
Que isso? Olha aí, chupa aí você. Esse é meu patrão,
porra. Esse que é teu patrão, né, filho da puta? É ele que é teu patrão, né?
Chubi, olha.
Chora, bigode. Aqui eu sou acionista, cara. Aqui,
que,
outra, que
não,
o Wikicast é uma parte minha, cara.
O Wikicast sem você, o Pato, o Walter e o Albino não é o Wikicast. Desculpa.
Exato. Olha aí, agora a gente tá dando um abraço apertado aqui.
Mas isso aí, isso foi um podcast prequel, vou chamar assim, né? Vou até falar, Walter, sobre Rurouni Kenshin, ou para todos no Brasil, o Samurai X, que na verdade tem uma
coisa.
Eita, não, fala de novo, calma aí. Um, dois, três e.
Meiji Ken Kakuro Mantan, Rurouni Kenshin.
Eu vou começar o cast com essa voz aí, Sax.
Eita,
caralho, né?
Esse é o nome inteiro do Samurai X, cara, em japonês.
Aí, viu só? Chupa aí, Sax Viado.
Porra, tem um parágrafo o nome da coisa.
Mas...
Tá louco.
Imagina você indo comprar o mangá, você tem o mangá aí do...
Esse foi o Wikicast prequel sobre Samurai X, começando com a parte nostálgica. Estivemos na mesa com o Albino Moreninho. Esse viado foi fazer um pão de queijo. Vou pegar um torre de maluco. Estivemos com ele, com o Keno.
Opa, é isso aí, galera. Valeu.
Estivemos com ele, sim, o Business Cat do Locadora TV.
Opa, obrigado pelo convite mais uma vez aí, espero o parte 2.
Ah, eita, vai, claro que vai ter, claro que vai ter. Ih, estamos... É, então... Ah, não, não, sim, eu só tô reforçando aqui. Eu sou, é a maconha, é a maconha. E estamos com ele, sim, o Senna, direto de São Paulo, Tóquio.
Opa, obrigado por ter chamado aí. E o Ken não me enganou, porque ele falou que ia ser um podcast sobre Mega Man X.
Eita, Lelê. Então, só pra acabar.
Esse é outro, porra. O cara tá misturando a porra toda.
Quem manda você ser uma puta e trabalhar em dois lugares ao mesmo tempo? Cara, mas...
Papai, o negócio tá difícil, cara. Eu tenho dois empregos, sou o Júlio dos podcasts.
Ah, é. E eu, o bigode que vai terminar esse podcast falando. Tokusatsu.
Tu repete?
Tokusatsu.
Eu achei caralho. Que ia falar Oro.
Caralho, o bigode conseguiu falar Tokusatsu, maluco. Bigode,
você tá aqui, isso é uma abreviação, né?
De Tokusatsu?
É, Tokusatsu na verdade vem do termo
Tokusu Satsuei. Satsuei, é, eu sei, Tokusu Satsuei. Filha da puta que ia botar no meu cu mesmo, né? É isso aí, galera. Esse foi o WeCast sobre um prequel de Samurai X. Teremos mais 2 episódios, assim como o filme. Um beijo.
Esse aqui foi só o OVA, né? Vai vir a série aí depois.
É, ainda vai vir a série. Um beijo, um abraço e tchau.
Posso pressentir o perigo e o caos. Pois quem agora vai me amedrontar? Como a minha mente voa em lugares, a imaginação me dá forças pra voar.
E chegamos recadinhos, rápido assim, não é não, bigode? Os convidados ficam depois pro recado ficar fixo na cabeça do ouvinte, né? Vai ficar tão fixo que quando o Senna escutar e o Business Cat escutar, eles vão fazer o que eles já fazem já. Tipo, o Business Cat vai escutar o Locadora TV e o Senna vai escutar esse podcast. Mas vamos lá, começando por o Keno, que eu sei que o Albino não tá aí. Algum recadinho, Keno?
Sim, sim, primeiramente, hoje os meus recadinhos vão ser menores. Primeiramente, me sigam no Twitter, o @keno_00, onde eu falo de Japão, ele existe, videogame, séries, filmes, o caramba, quase. Se quiser trocar uma ideia lá, tamo lá, só seguir lá. E, claro, acessem o nosso build blog, o Wikicast, wikicastbr.blogspot.com.br, que é onde está esse podcast, onde estão todas as nossas outras redes sociais, e principalmente, é o lugar, se você quiser deixar um feedback maneiro ali, na nossa seção de comentários ali, falando se gostou, não gostou, sugerindo o tema e tudo mais. É isso aí, esses são meus recados.
Albino? Não, o viado não tá aí não. Deixa eu ver se a foto dele tá aqui. Tá aí
não
sim.
Não tem recadinho, mas tem sugestão.
Opa!
Eu, Daniel Blake. Ah. Daniel Blake.
Muito bom, muito bom.
Pra mim, foi o melhor filme do ano passado.
Melhor que Capitão Fantástico?
Mas nem, por mais que não tenha concorrido ao Oscar, eu deveria ter concorrido e ganho. É muito melhor que o Moonlight.
Melhor que o Capitão Fantástico, Albino?
Um pouquinho melhor, cara.
Eu não concordo com você, mas é um filme 30 muito...
30 é um filme muito... Não, melhor que 30 Busão, não.
Ah, ei, Daniel, o Senna derrubou, caralho, você... Apesar que derrubindo assim ao vivo, né? Caralho.
Tempo abusando tem um lugarzinho especial no meu coração. Que é muito
bom. Vocês sabem que os americanos vão fazer a versão deles, né?
Ah, não, para
com isso. Nossa senhora! Zack Snyder, né?
Tudo é perfeito, tá?
É porque eles falaram assim, ah, que merda, eu não consigo ver filme legendado, eu não gosto, vamos fazer uma versão melhor e nossa, né? É só abrir
você aguenta,
cara, olha só, eu duvido muito, muito que eles vão fazer um filme tão bom quanto. Porque o filme original, ele tem certas nuances.
Porra, essa de nuance, rapaz?
Nem existe isso, você tá inventando palavra.
Fala direito, rapaz. Porra, nuance, rapaz. Porra, essa de nuance.
Aí entendeu, filho da puta.
Eita, Lili. Só abrir um parênteses aí, pegando o que o Albino falou, porque a gente acabou falando um pouco sobre Dragon Ball Z e sobre a questão da cultura japonesa, com o idioma e o caralho é quatro, questão de amizade. E o Albino falou essa palavra que não existe, nuance, né, em relação ao filme do trem do Busan lá e a versão americana. É por isso que Dragon Ball Z, o filme, ele não é só ruim porque ele é ruim. Ele é ruim por causa disso. Ele pega a essência americana no filme. Eu sempre que eu falo, o Goku aprendendo o Kamehameha, ele vai burlar o Kamehameha. É uma uma coisa que no desenho japonês você não vê. Você vê perseverança, força e tudo mais. Tudo que um japonês tem e um americano safado não tem. Né, não?
Sabe por que eu tô falando isso? Todo mundo queria ver o filme, certo?
Hã?
Não, é menos eu.
Todo mundo queria ver o filme, certo?
Qual o filme?
Trent Busan.
Não, tá aqui baixado, eu ainda não vi.
O que acontece? O filme tem uma cena que, do trem, que é o pai e a menina olhando pro coroa. Aquela cena tem peso tão grande, tá ligado? Que, bicho, eu duvido que eles vão conseguir reproduzir a mesma sensação que eu duvido que eles vão conseguir reproduzir aquela mesma sensação que tu tem na cena quando você percebe que de fato é aquela cena, tá ligado? No filme americano.
Se ainda tiver no computador, eu vou ver hoje. Desligando aqui, eu vou comer e vou ver.
Só pra explicar, aquela cena foi a cena que me fez perceber, caralho, esse não é só um filme zumbi, é um filme, é algo a mais.
Tá igual os filmes.
Não recomendo você comer assim em cima, não, hein?
Não, não, eu vou comer depois, porque a Tatiana não tem. A Tatiana, vou ter que falar aqui, ela tá escutando, eu também tô falando pra ela escutar. A Tatiana, que é a minha esposa, ela é uma pessoa muito complicada. A Tatiana, se você chegar e falar aqui assim, Tatiana, eu tenho a foto de um cara decapitado. E se ela estiver dando de mamar pra nossa futura filha que vai nascer, ela vai ficar assim, uau, deixa eu ver. E vai ver amarradona o cara decapitado. Agora se você chegar e falar assim, Tatiana, eu tenho a foto de um vampiro aqui pra você falar, não que eu tenho medo. É uma coisa incrível. Tô falando sério. Tatiana, se eu chegar... Eu sei que você tá escutando, porra. É pra você escutar mesmo, sua retardada. Porra.
Aí de relevo, o bigode apanha, né?
É, Tatiana é uma pessoa muito engraçada. Fui levá-la pra ver Lobisomem do Benício Del Toro. Eu juro pra vocês. Depois eu peço pra ela gravar um áudio pro Kenô escutar. Ela fazia assim com a mão na cara. Posso tirar a cara? Posso tirar a mão? Aí eu falava, pode, Tatiana. É que eu tenho muito medo. Aí eu cheguei e falei assim, Tatiana, tem a foto de um cara aqui com as tripas de fora. Vamos ver que eu quero ver isso aí. É incrível, cara. Ela brigou comigo porque eu botei ela pra ver Drácula de Bram Stoker. Pra vocês terem noção.
Tem alguém que assistiu trem pra busão no sofá hoje, hein?
Nada, rapaz. Nada. Aí que tá o detalhe. Agora ela tá caindo na cama e ela tá dormindo em qualquer lugar. Eu vou botar o filme e vou ver. Cara, eu fui botar um gameplay dos irmãos Piologo de terror. Ela quase me deu um esporro e falou que ia me acordar de madrugada pra ir no banheiro com ela. Pra tu ter noção do nível. Se eu tivesse vendo o cara decapitado, não teria problema. Ai, ai. Mas é isso aí.
Os piologos são terror mesmo.
Eu gosto. Poxa, eu acho engraçado de vez em quando. Eu sei. É. Mas é isso aí. Meu recadinho é, sigam a gente no Twitter, me sigam no Twitter também. Vejam um filme que o Albino indicou, que eu vou ver hoje, se der mole, que amanhã eu não trabalho. Na verdade, eu não trabalho nenhum dia. Mas é isso aí. Vamos pros recadinhos. O Business Cat, começando com você.
Acho que o único que eu tenho é pra acessar o Caldeira TV. A gente tem um podcast também. E fala sobre joguinhos o tempo todo e notícias no blog, locadoratv.blogspot.com.br. E se quiser entrar em contato com os participantes lá, tem a sessão do Fale Conosco no site, acho que é o jeito mais fácil de saber todas as redes sociais aqui, porque se eu falar, ninguém vai anotar o escreve e não vai mudar nada.
Então posso só ajudar você num sentido?
Sim.
Lá no Wikicast, quando você acessar, lá do lado direito vai ter parceiros. E o Locadora TV é nosso parceiro. E você clica lá que você também chega no Locadora TV e vai chegar nesse site maravilhoso. Continue fazendo favor.
Não, é isso aí. Mais fácil ainda. Tanto que vai lá no Wikicast, clica no Locadora TV e depois vai lá no Locadora TV, clica no Wikicast. Aí tu vai no... aí é um ciclo. E aí clica no Fale Conosco lá e acha nossas redes sociais e e-mail e coisa toda. Lá, tudo fácil.
Eu não gosto desse louco do Gora TV, porque tem um viado chamado Belo e eu não suporto esse cara.
Cara, eu acho esse nick sensacional. Toda vez que aparece na tela, eu morro de rir, velho.
Nossa. Ai, eu adoro o Belo, cara. Muito... Puta que
esse
pariu.
Cara é um cara que é Dolph Lundgren, que é um golfinho com a cabeça. Cara, eu acho que é parabéns, porque tem essas ideias aí.
Puta que pariu. E você, Senna, tem algum recadinho pra dar?
Eu tenho, cara. Doe sangue. Não, brincadeira. Cara, se você curte Tokusatsu, curte Jasper, Jiraya, essas coisas explosivas aí, acesse o tokusatsu.com.br.
Explosão, tchacatum, como a dança do verão. Explosão, muito quente, quente, feito um vulcão. Explosão, esse ginásio caliente que tem cheiro de caminho. Morena tão envolvente, quero você só pra mim.
É isso aí.
Silêncio, é esse. Pegou as botas, na hora da edição, bota essa explosão de Tokusatsu aí
É, eu pensei que era o pato. Eu pensei que era o pato falando comigo. Eu vi o silêncio entre as frases, eu achei que fosse o pato.
Aquela sobremesa, né? A tapa de clima.
É isso aí, galera. O cast tá com quase 2 horas, eu vou me fuder editando isso aí, né? Foda-se, editor é pra tomar no cu mesmo. Eu sou o Bigode do Comissário, esse foi o primeiro cast sobre Rurouni Kenshin. Tivemos na mesa o Albino Moreninho, o Sapo Mais Pulador, o Keno, eu, o Bigode, os convidados, o Senna e o Business Cat, que eu faço questão de falar o nome todo, porque é um nome complicado pra eu falar. Um beijo, um abraço pra você e... como é que é a palavra que eu aprendi? É... ah, esqueci como é que o japonês fala antes de comer, de toda vez que eu vejo no Japão que dá certo lá, que eu esqueci o nome. Ah, é. Itadakimasu. Isso aí. Muito obrigado. Beijo, abraço, itadakimasu pra vocês, que eu já sei qual é a palavra. Tchau, tchau. Tchau.
Sonhos desejamos alcançar. Ser alguém com o poder maior que você já